tarde a todos. Hoje é dia 3 de agosto de 2021. Tem início agora a transmissão da 44ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Após o recesso das reuniões ordinárias, voltamos hoje com as nossas tradicionais reuniões às terças e quintas-feiras. Desejo boas-vindas aos parlamentares que, mesmo de recesso, não deixaram de desenvolver suas atividades cotidianas em prol da população. Agradecemos a todos que nos acompanham pela transmissão da TV Câmara e convidamos a você a acessar os nossos canais oficiais da Câmara Municipal de Divinópolis para saber tudo o que acontece por aqui. Basta procurar o nosso Facebook, Instagram, YouTube, site da Câmara Municipal e às terças e quintas aqui pelo canal 13 da TV Candidez. Lembrando que toda terça e quinta as nossas reuniões também são reprisadas pela TV Candidez a partir da meia-noite. Agora eu peço que todos tenham um pouco de atenção às orientações importantes. Ainda que estejamos na onda verde do Minas Consciente, solicitamos que todos os presentes utilizem máscaras em todos os ambientes da Câmara e vamos seguir todos os cuidados contra a Covid-19. Pedimos para que os cidadãos deem preferência para assistir e acompanhar as nossas reuniões ordinárias de forma online. Sempre transmitimos nossas reuniões pelo YouTube e pelo Facebook. E elas também ficam salvas lá na nossa página. Na reunião desta terça-feira, os vereadores vão apreciar 3 projetos de lei. Um projeto de autoria do Legislativo e 2 projetos de autoria do Executivo. No uso da tribuna livre, não temos inscritos para esse dia de hoje. Desejo a todos os parlamentares uma ótima reunião ordinária. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. E para a abertura oficial da reunião ordinária da Câmara Municipal de Divinópolis, eu passo a palavra ao presidente da Casa, vereador Eduardo Prince Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 3 de agosto de 2021, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 44ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Josafá Anderson fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso. E solicito da vereadora Ana Paula do Quintino a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Provérbios, capítulo 17, versículo 17. A todo tempo ame o amigo, e na angústia nasce o irmão. Palavra do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 21º, parágrafo 2º. Toda pessoa tem direito de acesso, em condições de igualdade, às funções públicas de seu país.
Obrigado, vereadora Ana Paula, vereador Josafá. Antes, eu convido a todos a permanecerem de pé para ouvir o hino nacional brasileiro, em seguida o hino municipal de Divinópolis.
Amada y honrada y aumentada, Brasil nos ofrece su
Coloca em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, o contrário queira se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do novo secretário que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Solicitação de discussão. Escrito para a Tribuna Livre na data de hoje, Vinícius Soares Xavier. Assunto: expor necessidade da união dos profissionais de comunicação, jornalismo e a imprensa divinopolitana, a fim de qualificar a mão de obra e os meios de trabalho, para acabar com a desinformação e o sucateamento da estrutura de trabalho. Projetos do Legislativo. Primeiro, projeto de lei CM número 132/2021. Dispõe sobre a caracterização do Parque Ecológico Dr. Sebastião Gomes Guimarães, Parque da Ilha, como patrimônio histórico e cultural de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples. Segundo, projeto de lei CM número 133/2021. Denomina Leia Regina Cardoso, a Rua 12, situada no bairro residencial Frei Galvão, em Divinópolis. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Quórum para votação, maioria simples. Terceiro, projeto de lei número CM 134/2021. Denomina Joaquim Geraldo de Oliveira, a Praça 6, localizada no bairro Progresso, no município de Divinópolis, Minas Gerais, e da outras providências. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Quórum para votação, maioria simples. Quarto, projeto de lei CM número 136/2021. Atribui zoneamento de uso e ocupação do solo em conformidade com a lei 2418, de 18 de novembro de 1988, à área que menciona. Autoria, vereador Rodrigo Caboja. Quórum para votação, maioria simples. Quinto, projeto de lei número CM 137/2021. Altera zoneamento e uso e ocupação de solo em conformidade com a lei 2418, de 18 de novembro de 1988, a área que menciona. Autoria, vereador Flávio Marra. Quórum para votação, maioria simples. Sexto, projeto de lei número CM 139/2021. Dispõe sobre a criação da área ambiental municipal especialmente protegida na comunidade do Quilombo e adjacências, zona rural do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Quórum para votação, maioria simples. Sétimo, projeto de lei número CM 140/2021. Concede autonomia ao Poder Executivo e à Secretaria da Cultura ou equivalente para celebrar parceria necessária para criar e manter ativo o projeto Dia de Cultura no município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Flávio Marra. Quórum para votação, maioria simples. Oitavo, projeto de lei número CM 141/2021. Regulamenta no município de Divinópolis o tratamento diferenciado e favorecido a microempresas e empresas de pequeno porte, que trata a Lei Complementar Federal número 123, de 14 de dezembro de 2006, e da outras providências. Autoria, vereador Josafá Anderson. Quórum para votação, maioria simples. Nono, projeto de lei número CM 142/2021. Acrescenta o artigo 4A à Lei Municipal 8.779, de 2 de dezembro de 2020, e da outras providências. Autoria, vereador Eduardo Azevedo. Quórum para votação, maioria simples. Décimo, projeto de lei número CM 143/2021. Inclui atividade que menciona o anexo 2, categorias de uso da lei municipal número 2418, de 18 de novembro de 1988, que dispõe sobre uso e ocupação do solo no município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Eduardo Azevedo. Quórum para votação, maioria simples. Do Executivo, primeiro, veto total número EM04/2021, ofício EM106/2021, a proposição de lei número CM 060/2021, que dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento dos imóveis localizados na rua João Carneiro, quadra 60, zona 34, no distrito de Santo Antônio dos Campos. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria absoluta para rejeição. Segundo, veto parcial número EN-05-2021, ofício EN-111-2021, a proposição de lei número CN-56-2021, que dispõe sobre a colocação de numeração em imóveis em local visível e dá outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria absoluta para rejeição. Terceiro, veto total número EN-06-2021, ofício 114-2021, a proposição de lei complementar número CN-09-2021, que cria o Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal e dá outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria absoluta para rejeição. Quarto, projeto de lei número EN-047-2021, altera a lei número 8.764, de 9 de setembro de 2000, que institui a Política Municipal para a População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento e dá outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Quinto, projeto de lei número EN-059-2021, altera dispositivo da Lei número 2.418, de 18 de novembro de 1988, que dispõe sobre uso e ocupação de solo no município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Sexto, projeto de lei número EN-060-2021, altera o zoneamento de uso e ocupação de solo das áreas que menciona, em conformidade com a Lei número 2.418, de 18 de novembro de 1988. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Sétimo, projeto de lei número EN-061-2021, dispõe sobre o uso e ocupação de solo no município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Oitavo, projeto de lei número EN-063-2021, altera a Lei número 8.796, de 1º de março de 2021, que autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel do patrimônio do município de Divinópolis, como o de propriedade do senhor Antônio Eustáquio Pinto. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Nono, projeto de lei número EN-066-2021, altera o número de vagas constantes no anexo 3º e 1º e no anexo 3º e 2º, Área da Saúde, ambos da Lei Municipal número 6.655, de 1 de novembro de 2007, que dispõe sobre o plano e cargo de salário dos servidores do município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Décimo, projeto de lei número EN-067-2021, altera a Lei número 8.787, de 16 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a revisão do plano plurianual do Governo Municipal de Divinópolis para o período de 2018 a 2021, com a inclusão da ação 02-04-02-13-392-0018-2191, ações emergenciais destinadas ao setor cultural Covid-19, totalizando um montante de R$ 44.728,82. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. 11º, projeto de lei número EN-068-2021. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Cultura o crédito especial no montante de R$ 44.728,82. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. 12º, projeto de lei número EN-069-2021. Altera a Lei número 7.503, de 29 de dezembro de 2011, que autoriza o Poder Executivo a doar com encargos imóveis de propriedade do município para a Mitra Diocesana de Divinópolis, no bairro Santo André. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Emenda de número CM 049-2021 ao projeto de resolução número CM 07-2021. Emenda supressiva. A redação do artigo 8º do projeto de resolução CM número 7-2021 passa a ser a seguinte. Parágrafo 2º. Não será permitido enviar mais de uma moção para a mesma pessoa, considerando a identificação por CPF ou CNPJ. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Emenda de número CM 050-2021 ao projeto de lei número EM 061-2021. Emenda modificativa. Modifica o zoneamento constante no anexo V, mapa de zoneamento do projeto de lei do Executivo Municipal 61-2021 em todos os lotes da quadra 145, zona 15, entre as ruas Iguatama, Itaobim, José Maria Campos e Edmundo de Oliveira, no bairro Nossa Senhora da Conceição, descaracterizando-as de sua classificação como ZR1, Zona Residencial 1, passando à condição de Zona Comercial 3. Vereador Edson Souza. Ofício EM número 105-2021. Assunto, mensagem modificativa ao projeto de lei complementar número EM 07-2021. Ofício interno 022-2021. Excelentíssimo senhor presidente da mesa da Câmara dos Vereadores do município de Divinópolis, Eduardo Prit Júnior. Com cordiais e respeitosos cumprimentos, requeiro retirada do projeto de lei complementar número 11-2021, que acrescentaria o inciso 10º ao artigo 2º da lei complementar número 169, de 8 de abril de 2014, que estabelece o plano diretor do município de Divinópolis e dá outras providências para vedar técnicas de arquitetura hostil. Autoria, vereadora Lohana França. Ofício número EM, número 107-2021. Excelentíssimo senhor Eduardo Alexandre de Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Excelentíssimo senhor, a administração municipal solicita de vossa senhoria a retirada e devolução do projeto de lei número 38-2021, em tramitação nesta Casa Legislativa, apresentado em 28 de abril de 2021, sob o protocolo número 1387-2021. Atenciosamente, Gleidson Gontijo Azevedo, Prefeito Municipal. Ofício EM, número 108-2021. Excelentíssimo senhor Eduardo Alexandre de Carvalho, digníssimo presidente da Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor, a administração municipal encaminha a vossa excelência a ata da reunião ordinária do Conselho da Cidade, publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, do dia 13/5/2021, edição 3007, e a consulta pública realizada em que ambos constam a aprovação da minuta do projeto de lei e uso e ocupação do solo, documentos relacionados ao projeto de lei número EM 61-2021, protocolado nesta Casa Legislativa no dia 8/7/2021, sobre o número 3.124-2021, para que sejam anexadas à citada proposição legislativa. Antecedentemente, Gleidson Gontijo Azevedo, Prefeito Municipal. Ofício número 1.289-2021. Excelentíssimo senhor Eduardo Print Júnior, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto, portaria CETRANS número 18-2021. Excelentíssimo senhor, com os cordiais cumprimentos, sirvo do presente para encaminhar a portaria CETRANS número 18-2021, juntamente com o anexo 1. Informamos que as diretrizes contidas nesta deverão ser seguidas a partir das datas de publicação. Respeitosamente, Lucas Lopes Estevão, Secretário Municipal de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana. Ofício Segov número 1286-2021. Assunto, responde indicações. Ofício número 842-2021. Censur, vereador Zé Braz. Ofício 844-2021. Censur, vereador Diego Espino. Ofício Segov 1198-2021. Assunto, solicita dilação de prazo para resposta. Requerimento número 206-2021. CEPLAN, vereador Eduardo Azevedo. Ofício Segov 1281-2021. Assunto, responde requerimento. Ofício número 134/2021, SEMAD, vereador Diego Espino. Ofício Segov número 1267/2021, assunto, responde indicações. Ofícios 809, 824, 810, 811, vereador Zebras. Ofício 803, 802, 814, censor, vereador Eduardo Print Júnior. Ofício 1193, CETRANS, vereador Eduardo Print Júnior. Ofício 824, censor, vereador Eduardo Azevedo. Ofícios 825, 827, censor, vereador Israel da Farmácia. Ofício 826, censor, vereador Rodson do Zé Milton. Ofício 821, SEMAG, vereadora Lohana França. Ofício 829, censor, vereador Diego Espino. Ofício 1332, censor, vereador Hilton de Aguiar. Ofício Segov, número 1275/2021, assunto, responde indicações. Ofício 840, censor, vereador Eduardo Prince Júnior. Ofício 839, censor, vereador Diego Espino. Ofícios 1230, 1231, CETRANS, vereador Israel da Farmácia. Ofício 893, CEFOP, vereador Israel da Farmácia. Ofício 838, censor, vereador Rodson do Zé Milton. Ofício Segov número 1273/2021, assunto, responde indicações. Ofício 141, censor, vereador Zé Brás. Ofício 138, censor, vereador Eduardo Prince Júnior. Ofício 831, censor, vereador Josafá Anderson. Ofício 140, censor, vereador Diego Espino. Ofícios 830, 136, vereador Israel da Farmácia. Ofício 137, 138, censor, vereador Rodson do Zé Milton. Ofício 297, SEMAD, vereadora Lohana França. Ofício 142, censor, vereadora Lohana França. Ofício Segov, número 1269/2021, assunto, responde indicações. Ofício 1208 e 1209, vereador Israel da Farmácia. Ofício 401, CEPLAN, vereador Flávio Marra. Ofício Segov, número 1274/2021, assunto, responde requerimento. Ofício 2021, Infraero, vereador Ademir Silva. Ofício Segov número 1277/2021, assunto, responde indicações. Ofício número 182/2021, CEPLAN, vereador Edson Souza. Ofício 320, CEPLAN, vereador Eduardo Azevedo. Ofício Segov número 1276/2021, assunto, responde indicações. Ofício 612, SEMAS, vereador Edson Souza. Ofício 231, SEMUSA, vereador Ademir Silva. Ofício Segov número 1244/2021, assunto, responde indicações. Ofício 799, SEMED, vereador Rodson do Zé Milton. Ofício 125, censor, vereador Hilton de Aguiar. Ofício 724, censor, vereador Hilton de Aguiar. Ofício 072/2021. Excelentíssimo Eduardo Prince Júnior, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, nesta. Prezado senhor, a Imob, empresa municipal de obras públicas e serviços, com sede na rua José Balbino Pereira, número 171, bairro Espírito Santo, vem através desta, por intermédio do seu diretor-geral, o senhor Lucas Vivas Pereira, apresentar o balancete analítico do mês de junho de 2021, em cumprimento à Lei Municipal número 5.338 de 2002. Antecipadamente, Lucas Vivas Pereira, diretor-geral. Ofício número 11.700/2021, processo número... processo eletrônico. Excelentíssimo senhor Eduardo Prete Júnior, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Senhor presidente, Por ordem do presidente da Câmara deste Tribunal e nos termos do dispositivo do artigo 238, parágrafo único, inciso 1 da Resolução 12/2008, comunico Vossa Excelência que foi emitido o parecer prévio sobre as contas deste município na sessão 13/5/2021, referente ao processo acima epigrafado, disponibilizado no Diário Oficial de Contas de 25/5/2021. Informo-lhes que os documentos produzidos no Tribunal, relatórios, pareceres, despachos, emendas e acórdons estão disponíveis no portal deste Tribunal, no endereço eletrônico. Certifico-lhes que, após o julgamento das contas pela Igreja Câmara Municipal, deverão ser enviados por meio do sistema informatizado do Ministério Público, no endereço eletrônico, os seguintes documentos em versão digitalizada: resolução aprovada, promulgada e publicada, ata das sessões em que o pronunciamento da Câmara se tiver verificado com a relação nominal dos vereadores presentes e o resultado numérico da votação, conforme disposto no artigo 44 da Lei Complementar número 102/2008, bem como comprovação da abertura do contraditório. Certifico-se ainda que o descumprimento da remessa dos documentos listados via tribunal no prazo de 120 dias, previsto no parágrafo único do dispositivo legal, poderá ensejar aplicação de multa prevista no inciso 9 do artigo 85 da Lei Complementar 102/2008, bem como a adoção das medidas cabíveis por parte do Ministério Público. Certifico Vossa Excelência também que não aprove dispositivos da desoneração da Lei Orçamentária Anual, a fim de que o orçamento aprovado represente o mais fielmente a realidade orçamentária do município. Respeitosamente, Giovana Arcanjo, coordenadora. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Solicito de Vossa Excelência a gentileza fazer a leitura das proposições, indicações, requerimentos e voto pesar.
Indicação número 1384/2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de realizar a limpeza na Rua Sergipe, entre as ruas Capitólio e Ibituruna, no bairro Ipiranga. Vereador Ademir Silva. Indicação número 1316/2021. Solicitando do Executivo Municipal que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de providenciar melhoria na iluminação pública na Rua Francisco Salomé, em frente ao número 243, no bairro Interlagos. Vereador Diego Espino. Indicação número 1317/2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de providenciar o corte de uma árvore na Rua Bahia, em frente ao número 464, Centro. Vereador Diego Espino. Indicação número 1455/2021. Que seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Gleison Azevedo, sugestão de que o município de Divinópolis ajuize a ação civil pública em face da Copasa, em razão à má prestação de serviços de fornecimento de água, pedindo reparação pelos danos já causados e iniciativas para fazer cessar as falhas no serviço. Vereador Eduardo Azevedo. Requerimento número 290/2021. Solicitando as seguintes informações à competente Secretaria de Cultura. 1. Qual o planejamento a respeito da manutenção e guarda do Arquivo Municipal de Divinópolis, bem como o acervo do Museu Histórico Municipal? 2. Qual o prazo planejado para que seja possível o acesso público de tal patrimônio? 3. Se existe planejamento para que se volte a realizar o trabalho de higienização, catalogação e pesquisa. Vereador Eduardo Azevedo. Indicação número 1285/2021. Solicitando do Executivo Municipal que seja asfaltada a Avenida do Contorno, ligando o bairro Esplanada ao campo de futebol do Flamengo. Vereador Edson Souza. Indicação número CM 1286/2021. solicitando do Executivo Municipal que seja realizado um estudo de viabilidade de abertura da Avenida Divino Espírito Santo até o anel rodoviário da MG 050, vereador Edson Souza. Indicação número CM 1287-2021. Solicitando do Executivo Municipal que seja realizado, junto à Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança Pública da Prefeitura, um estudo de viabilidade de trânsito para criar a Avenida Autorama, um calçadão entre o Pontilhão até o anel rodoviário MG 050. Vereador Edson Souza. Requerimento número 278-2021. Solicitando do Executivo enviar, dentro do prazo regimental, respostas dos seguintes questionamentos. Qual foi o gasto com a segurança e proteção patrimonial do Hospital Regional de Divinópolis no período entre 11/3/2010 até 31/12/2015, estratificando por ano? Vereador Edson Souza. Requerimento número 280-2021. Solicitando do Executivo Municipal enviar, dentro do prazo regimental, o decreto de criação do Parque Linear do bairro Danilo Passos. Vereador Edson Souza. Requerimento número 281-2021. Solicitando do Executivo enviar, dentro do prazo regimental, relatório de quantas castrações de animais tivemos em Divinópolis nos períodos de janeiro a junho dos anos de 2009, 2013, 2017 e 2021. Vereador Edson Souza. Moção de pesar número 68-2021. Pelo passamento de Odete Bahia Gontijo. Vereador Edson Souza. Moção de pesar número 71-2021. Pelo passamento de Júnior Máximo. Vereador Edson Souza. Moção de pesar número 77-2021. Pelo passamento de Laza Francisca Rezende Rodrigues. Vereador Edson Souza. Moção de pesar número 79-2021. Pelo passamento de Amauri Antônio Franklin. Vereador Edson Souza. Moção de pesar número 80-2021. Pelo passamento de Claudionor Sinfrônio José Rodrigues. Vereador Edson Souza. Moção de pesar número 81-2021. Pelo passamento de Avelar Gonçalves da Silva. Vereador Edson Souza. Indicação número 1078-2021. Solicitando do Executivo Municipal que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de ser instalado um poste com braço de luminária na rua João Severino de Azevedo, nas proximidades do número 2544, no bairro da Vanuse. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número 1111-2021. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade que seja feita retirada de entulhos e capina na rua José Martins Neto, nas proximidades do número 480, no bairro Icaraí. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número 1120-2021. Solicitando do Executivo Municipal que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade que seja feita uma operação tapa-buracos, recomposição asfáltica em toda a extensão das ruas Adolfo Machado, no bairro Cidade Jardim, rua Frei Brás, no bairro Nova Holanda, e rua Pedro Francisco, que liga o bairro Nova Holanda ao bairro Elizabeth Nogueira. Vereador Eduardo Print Júnior. Requerimento número 296-2021. Que seja encaminhada à Secretaria Municipal de Educação a Andréia Ferreira Dimas, requerendo esclarecimento de algumas questões em consideração ao projeto Mãos Dadas, apresentado pela Secretaria Estadual de Ensino, com a possível sinalização de adesão por parte da pasta municipal. O vereador que esse subscreve solicita os seguintes esclarecimentos, com o objetivo de transparecer aos cidadãos divinopolitanos as principais dúvidas sobre prós e contras da municipalização do ensino. Segue abaixo as questões a serem esclarecidas. Primeira, qual a projeção de economia do município aderindo à municipalização do ensino para os próximos anos? Segundo, quais os aportes que o Fundeb colocará no município para auxiliar no custeio da educação municipal? Terceiro, qual o investimento atual da Secretaria Municipal de Ensino com a educação de Divinópolis e como ficaria com a eventual adesão à municipalização. Quarto, foi promovido algum diálogo entre secretaria e professores do Estado sobre o projeto Mãos Dadas? Quinto, como o município se planeja para o aumento do custeio do transporte escolar, uma vez que a municipalização ocasionaria no aumento de usuários deste meio? Sexto, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos de Minas Gerais, GESMG, prevê déficit educacional caso seja aprovado o projeto. A Secretaria Municipal está estudando esses dados? Sétimo, é previsto que o número de matrículas na rede municipal com adesão ao projeto aumente até 55%. O aumento percentual das receitas acompanhará esse montante? Oitavo, no projeto de lei não está previsto nenhum critério para a divisão de verbas de 592 milhões que seriam distribuídos entre as prefeituras. Como Divinópolis está organizando para isso? Nono, o projeto de lei prevê que apenas professores concursados sejam cedidos às prefeituras e às escolas municipalizadas que têm professores designados. Para onde eles vão? Ele será demitido? Décimo, a adesão municipal está sendo construída de forma democrática, havendo debate com classes interessadas? Décimo primeiro, com a previsão da cessão dos professores por um período de um ano, que poderia se estender, como ficaria a contratação de professores pelo município após este prazo? Quando aos professores retornarem ao Estado? A Prefeitura abrirá novo concurso? Décimo segundo, como as novas contratações, folha de pagamento do município, Prefeitura e Câmara, não ultrapassará o limite de gasto da Lei de Responsabilidade Fiscal de 60% da receita corrente líquida do município, ainda que por um tempo o Estado arque com os custos dos professores que transferiu? Décimo terceiro, como se organizará o plano de cargos e salários dos professores? Eles, professores estaduais, cedidos e municipais, trabalharão lado a lado, na mesma escola, com remunerações diferentes? O município já estudou juridicamente a possibilidade de equiparação salarial e de quem seria a responsabilidade do custeio, caso houvesse? 14º, segundo o parágrafo único do artigo 5º do projeto, o valor do incentivo financeiro está condicionado à disponibilidade financeira e orçamentária. O que o município fará quando o Estado estiver em crise e não puder fazer frente ao custeio da educação? 15º, quantas escolas estaduais existem no município de Divinópolis e quais escolas seriam municipalizadas? 16º, na eventualidade que o município apresentar alguma divergência na prestação de contas para o Estado, o município está amplamente seguro que consegue arcar com o pagamento dos salários sem um repasse do Estado? Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número 1163/2021. Solicitando do Executivo Municipal que providencie, através do órgão competente, a reabertura do acesso pela Avenida Sebastião do Oeste, bairro Floresta e Jardinópolis. Vereador Flávio Marra. Indicação número 1164/2021. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja providenciada a pintura estratigráfica de faixas de estacionamento de motocicletas, conforme cópia de fotografia em anexo. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM 1165/2021. Solicitando do Executivo Municipal que providencie, através do órgão competente, a manutenção das atividades dos clubes sociais do município. Vereador Flávio Marra. Moção congelatória número 869/2021. Concedida à professora Ana Maria Milagre Ribeiro, vereador Flávio Marra. Indicação número 1320/2021. Solicitando do Executivo Municipal que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de construção de uma ciclofaixa na extensão da rua Pitangui, avenida Terra e Areia, no bairro Candelária, vereador Hilton de Aguiar. Indicação número 1359/2021. Solicitando do Executivo Municipal que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de operação tapa-buracos na rua Capitólio, entre as ruas Minas Gerais e São Paulo, do centro da cidade. Vereador Hilton de Aguiar. Indicação número 1361-2021. Solicitando do Executivo Municipal que seja estudado no órgão competente a possibilidade de operação tapa-buraco na rua Minas Gerais com rua Ibituruna, no bairro Ipiranga, neste município. Vereador Hilton de Aguiar. Requerimento número 297-2021. Solicitando do Executivo Municipal que seja repassado a este vereador sobre a atual situação do mar e terra, natureza e reciclagem, diante das normas ambientais. Vereador Hilton de Aguiar. Indicação número 980-2021. Solicitando do Executivo Municipal para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de instalação de iluminação pública nos bairros Casa Nova, Copacabana, Geraldo Pereira, Jardim Real, Quintino, Padre Herculano. Vereadora Lohana França. Indicação número 891-2021. Solicitando do Executivo Municipal para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de realizar o sistema de drenagem e posterior calçamento no bairro Vivenda das Exposições. Vereadora Lohana França. Indicação número 983-2021. Solicitando do Executivo Municipal que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de instalação de iluminação pública nos bairros Interlagos, Dona Rosa, Mangabeiras e Maria Helena. Vereadora Lohana França. Requerimento número 275-2021. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de Fazenda um relatório com a informação sobre o quantitativo e valor das taxas arrecadadas para manutenção de cada cemitério municipal, juntamente com a forma que foi realizada o gasto deste valor. Vereadora Lohana França. Requerimento número 299-2021. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de Saúde um relatório com informações sobre as taxas de vacinação nos últimos 3 anos das vacinas BCG, pentavalente, DTP, DTPA, vacina oral poliomielite, VOP, vacina inativada poliomielite, VIP, pneumocócica, 10 valente, meningocócica C, meningocócica, hepatite A, hepatite B, tríplice viral, treta viral, febre amarela, varicela, influenza, dupla adulta, HPV, e demais oferecido pelo Sistema Único de Saúde no município. Vereadora Lohana França. Requerimento número 300-2021. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de Administração e Informação sobre quem e qual setor são os responsáveis por fiscalizar o cumprimento do contrato da unidade de pronto atendimento Padre Roberto em relação aos prazos e também em questões financeiras. Vereadora Lohana França. Indicação número CM, 1098-2021. Que seja enviado a presente indicação ao excelentíssimo prefeito municipal Gleice Contígio Azevedo, para que o mesmo possa encaminhar ao secretário de Trânsito, Transporte, CETRANS, senhor Lucas Estevão, o pedido de modificação no trânsito da rua Bom Sucesso, com a instalação de uma placa proibida estacionar e parar entre as ruas Nilo Maciel e Frederico Correia, sentido centro, bairro, do lado esquerdo da via. Vereador Israel da Farmácia. Indicação número CM, 1099-2021. Que seja enviado a indicação, anexo, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Gleice Gontijo Azevedo, para que o mesmo possa encaminhar à Secretaria de Meio Ambiente o pedido de poda de árvore da rua Jesus J, número 1230, bairro Ponte Funda. Vereador Israel da Farmácia. Indicação número CM, 1100-2021. Que seja enviado a indicação em anexo ao excelentíssimo senhor prefeito, Gleice Gontijo Azevedo, para que o mesmo possa encaminhar à Secretaria de Meio Ambiente o pedido de poda de árvores da rua Padre Eustáquio, número 951, bairro Dona Rosa. Vereador Israel da Farmácia. Indicação número 1381-2021. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja providenciada a operação Tapa Buracos na rua Dr. João Ferreira de Moraes, no bairro Ponte Funda, entre Avenida Orion e Rua Rosa Viterbo Gontijo. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 1382-2021. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja providenciada a operação Tapa Buracos na Rua Sacramento, em frente aos números 34 e 42, no bairro Bom Pastor. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 1434-2021. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja providenciada a possibilidade de execução dos seguintes serviços. A realização da poda de uma árvore localizada na rua Itambé, em frente ao número 434, no bairro Ipiranga. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 1277-2021. Solicitando da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública que seja feito um estudo para que a rua Rio de Janeiro seja mão única, próxima ao SAMU. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 1300-2021. Solicitando do Executivo Municipal a reabilitação da região do córrego, próxima à rodoviária, na Avenida Sanitária, entre a Avenida JK e a Avenida 7 de Setembro. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 1301-2021. Solicitando que o dinheiro da indenização do Estado na desapropriação dos terrenos e ruas do bairro Lagoa dos Mandarins para a duplicação da MG-050 seja destinado ao próprio bairro Lagoa dos Mandarins e sua região para o posto de saúde, UBS, para que seja feita uma quadra esportiva coberta para servir a comunidade e SEMEI Miguel Rodrigues Filho para a construção da praça, academia ao ar livre e playground. Vereador Rodson do Zé Milton. Moção de pesar número 78-2021, pelo passamento de André Alves de Lima, vereador Rodson do Zé Milton. Moção de pesar número 82-2021, pelo passamento de Nair Maria de Oliveira, vereador Roger Viegas. Indicação número 1200-2021, solicitando do Executivo Municipal para que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de determinar a instalação de um quebra-molas na rua Termício Diniz de Oliveira, Termício Diniz do Nascimento, na altura do número 141, no distrito de Santo Antônio dos Campos, Ermida. Vereador Zé Brás. Indicação número 1211-2021, solicitando do Executivo Municipal que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de realizar a manutenção de canaletas na Rua do Óleo, próximo ao número 81, no distrito de Santo Antônio dos Campos. Na oportunidade, solicito também que seja realizado um estudo para a instalação de uma manilha no local. Vereador Zé Brás. Indicação número 1212-2021. Solicitando do Executivo Municipal que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de determinar a instalação de uma manilha com posterior finalização de pavimentação poliédrica na Rua João Carneiro, esquina com Rua João Marcílio da Costa, no distrito de Ermida. Vereador Zé Brás. Requerimento número 284-2021. Que seja encaminhado ao gabinete desse vereador, após levantamento com o órgão competente do Executivo, o valor total destinado mensalmente ao pagamento de aposentados e pensionistas, determinando os gastos desses benefícios aos cofres públicos. Além disso, solicita relação média de contribuição recebimento desses benefícios. Por fim, encaminhe também a relação de servidores ativos e inativos cadastrados em nosso município. Vereador Zé Brás. Requerimento número 289-2021. Que encaminhe o gabinete desse vereador o projeto criado para a realização das... Que encaminhe o gabinete desse vereador o projeto criado para a realização das obras de melhorias urbanas em toda a extensão da Avenida Autorama. Solicito o projeto da obra de melhoria do trânsito no cruzamento da Avenida Miguel Rodrigues Filho e Rua Clarita Ladeira. Vereador Zé Brás. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado. Obrigado, secretário Zé Brás, pela leitura dessa tarde Convido o senhor Vinícius Soares Xavier, que irá falar da necessidade da união dos profissionais de comunicação, jornalismo e imprensa de Divinópolis. Não estando presente o Vinícius Soares Xavier, passa a palavra livre para os vereadores, para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito, vereadora Ana Paula do Quintino.
Tem coro? Tem. Boa tarde, pessoal de casa. Boa tarde, senhor presidente. E aos demais vereadores que se encontram no plenário. Muito bom estar de volta às reuniões, porque o serviço, ele não parou. E eu acredito que todos os outros vereadores tem trabalhado bastante, mas descansado um pouquinho também. A minha pauta, eu vou começar de forma inversa, para vocês entenderem o que eu vou falar depois. Em uma ação do Jornal Agora e da ACID, eu fui eleita Mulher Destaque como liderança comunitária deste ano. E é bom falar isso, porque são 30 anos de liderança comunitária. Alguns anos atrás, eu também fui escolhida e também venci um concurso pela internet como liderança comunitária. E por uma simples picuinha, uma pessoa que promoveu esse concurso, ela tirou a categoria para que eu não recebesse esse diploma. Então eu digo para vocês que ser liderança comunitária já está no sangue. A gente não aprende do dia para a noite. Por isso que eu comecei a minha pauta ao contrário. Essa era a última coisa que eu tinha para falar. Então eu agradeço mais uma vez as pessoas que votaram pela internet e mais uma vez eu ganho uma comenda, uma lembrança, por ser liderança comunitária. Nosso recesso volta hoje e eu tenho, assim, muitos agradecimentos a fazer. E eu gostaria de deixar, assim, claro mais uma vez, que raramente o vereador Zebras, ele fala o nosso nome aqui. Gente, nós estamos trabalhando do mesmo jeito, só que a gente trabalha por ofícios. Então, os agradecimentos chegam no nosso gabinete e agora a gente vai agradecer aqui, tá? A gente sabe que a cidade, ela ainda está, assim, um pouco bagunçada, mas a gente tem que dar a mão à palmatória que muita coisa já mudou. E a gente conseguir trazer para junto da gente pessoas dentro da prefeitura para poder ir em loco, olhar o problema e buscar uma solução, não é fácil, porque o serviço é muito. Então, eu gostaria de agradecer imensamente ao Edinho e ao Rodrigo Assis. O Rodrigo, ele andou comigo durante uma tarde inteira. A gente foi no Quintino, a gente foi no Casanova, a gente foi no Belvedere, a gente andou bastante. E muitas coisas do que a gente viu, já foi feito. Já está realizado. E deixando bem claro que tudo isso aí tem ofício. E algumas coisas que eu gostaria de destacar, falando do Edinho e do Rodrigo, são a limpeza e a capina do Vila Romana, que está acontecendo até hoje. Eles ainda estão lá. E isso é um ofício de mais ou menos fevereiro, que nós estivemos lá e fizemos uma visita, fomos muito bem recebidos por alguns moradores, andamos no bairro, e é bom que se entenda que
Tudo que eu vou falar aqui em relação aos bairros começaram a acontecer em fevereiro, né? E eu tenho aqui no meu braço uma tatuagem que está em inglês, que diz "Do not rush", ou seja, eu não tenho pressa. Então é devagarinho mesmo que as coisas vão acontecendo, porque os meus passos eles são do tamanho que as minhas pernas alcançam. A gente gostaria também de agradecer algumas podas de árvores que foram feitas no bairro Cidil, a limpeza da rua Carrancas, no bairro Bela Vista. E nós encontramos lá no bairro Jardim das Acácias, gente, uma fossa abandonada há anos, um buraco enorme, que se caísse um menino ali dentro, um carro, já era. Graças a Deus a gente conseguiu com que essa fossa lá fosse tampada, e a gente agradece ao Rodrigo. A visita do Rodrigo no bairro Casanova, ela vai gerar a limpeza de bueiros. Porque na região perto da escola professor Dilon Santiago, numa obra já bem antiga, que foi feita de qualquer maneira, porque não adianta falar que foi bem feita porque não foi, ela causa muito transtorno na época da chuva. E a chuva está vindo por aí, e o Rodrigo esteve lá, e em breve a gente está aguardando o pessoal dele para poder limpar a rede fluvial, que lá está bem complicado. Eu gostaria de agradecer também a meu companheiro de caminhada, o Gleidson. É uma outra coisa também que eu gostaria de destacar. Ter um espaço na agenda do prefeito para a gente poder andar pela cidade e mostrar para ele o que realmente está acontecendo e o que precisa ser arrumado, não é fácil, mas a gente sempre que dá, a gente consegue. Então, durante o recesso das reuniões, eu estive com o Gleison no Candelária, porque algumas demandas foram, a nosso pedido, foram realizadas lá. Lá a gente tem a pintura estratigráfica, tem a sinalização na entrada do bairro, a recomposição do calçamento mal feito pela empresa Liber em diversas ruas do bairro. E avisar para o pessoal do Candelária que as novidades lá não acabaram não, tá? Quintino Casanova e Campina Verde e a nossa região, a gente tem muita demanda, muita coisa já foi feita, e a visita do prefeito foi uma visita muito especial, e em breve, conforme o meu caminhar, a nossa região terá uma grande surpresa. Eu gostaria de falar sobre a entrada do bairro Jardim Real. Assim que nós começamos o nosso mandato, eu já falei isso aqui, eu vou falar de novo, que a gente começou a trabalhar em relação à iluminação pública. A gente precisava descobrir por que da demora, né? Então, tudo que a gente está vendo aí até hoje, colocação de postes, colocação de luminárias, elas são oriundas da licitação de 2019. Tá? Hoje foi falado aqui sobre alguns pontos que vão ser colocados à iluminação pública. A gente está com um problema muito sério em relação ao CEMIG, gente. Muito sério. A gente sabe que lá na KPL, na prefeitura, tem um monte de coisa liberada, mas a gente está aguardando a CEMIG. Tanto é que a colocação da iluminação pública lá no Jardim Real, ela demorou muito tempo. E outra coisa que eu gostaria de avisar a vocês é o seguinte, que eu não ando no rastro de ninguém, só no meu rastro. Vamos falar do padre Herculano de novo. E ontem eu conversei com o presidente Eduardo Print, porque, gente, infelizmente, a gente vai ter que procurar o prefeito Gleison e falar para ele que ele tem que realmente rever o contrato com a Empreser. Por quê? O asfalto lá no Padre Herculano, gente, está cedendo. E eles nem voltaram ainda para fazer o acabamento, ou seja, as valetas e a colocação do meio-fio e já para indo por água abaixo. E não foi por falta de falar, porque eu estava indo lá todos os dias e eu avisei, inclusive, para o secretário, para o Paulo, lá da usina de projetos. Mas por que, que eu avisei para ele? Porque eu acompanhei a Empresé na obra no Quintino. A Empresé faz o serviço nas coxas. E lá no Padre Herculano está se repetindo. É bueiro que a água não vai cair dentro. Já está abrindo o asfalto, então assim a gente vai ter que começar a falar aqui de novo do Padre Herculano. Algumas pessoas devem ter reparado que durante alguns dias o retorno na MG-050 para virar na Polícia Rodoviária estava fechado. Gente, aquilo lá foi realmente uma ação da Polícia Militar Rodoviária, tá? Eu gostaria de deixar a minha frase, meu recado final. Se nós tivermos na política qualidade humana, competência, gente que vê na política a missão e não um negócio, Divinópolis vai ser diferente. Todos na coletividade vão se beneficiar. Ana Paula do Quintino, boa tarde.
Agradeço a nobre companheira, a nobre Edil, Ana Paula do Quintino, pelas suas colocações nessa data de hoje. E convido o próximo inscrito a utilizar a tribuna, o nobre amigo Edil, vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, nobre Edil.
Boa tarde, senhor presidente. Na pessoa de vossa excelência, cumprimento todos os edis. E vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, o nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e pedindo um minuto de silêncio, senhor presidente, para Maria do Zué. A Maria do Zué, ali do bairro Afonso Pena, foi nesse final de semana, veio a falecer. Dona Maria fazia parte ali das 12 Marias que compõem a praça mais simpática do bairro Afonso Pena. Maria do Zué é patrimônio do bairro Afonso Pena. Então é com grande tristeza que a gente fala daqui da partida dessa guerreira, né, Maria do Zué, e das 12 Marias, tinha a Maria do Zué e a Maria do Marino, que é a última que está lá, e a gente está pedindo Deus força para estar dando saúde, né, a Maria do Marino, uma guerreira, teve ultimamente agora o Dentinhos, né, faleceu, a gente na oportunidade lamentou aqui junto a todo o bairro Afonso Pena. Então fica aí o nosso lamento por todo o bairro Afonso Pena e região pela partida dessa guerreira, dessa amiga, dessa conselheira do bairro Afonso Pena, Maria do Zué. Senhor presidente, trânsito do bairro Afonso Pena, trânsito indiano. Foram 4 anos que esse vereador pelejou ali no bairro Afonso Pena para ver se dava um pouco de dignidade aos moradores ali, pois o Afonso Pena, ele fica entre o Bom Pastor e o centro, então ele virou rota, né? Então tem que ser olhado com mais atenção. A gente sugere algumas coisas ali, pede encarecidamente. O ano passado eu achei que eu ia passar mal de tanto pedir melhorias ali para o trânsito. Glória a Deus, a Cambuquira e a Mendes Mourão foram recapeadas, porque havia necessidade para isso, né? Não aguentava mais a operação tapa-buraco, era um desperdício de dinheiro as operações tapa-buraco feitas ali na Cambuquira. E foi um empréstimo votado nesta casa, esse vereador votou favorável, pois via a necessidade de alguns pontos ser refeitos. Então, junto à pavimentação, veio também um projeto de sinalização. A gente está contrariado, eu estou fazendo coro com os moradores ali da Cambuquira, em Mendes Mourão, no tocante ao proibido estacionar. A gente vê, senhor presidente, que algumas solicitações que a gente faz não tem embasamento técnico, mas eu estive com o Lucas, foi meio de semana, e ontem eu estive com o Cleiton, o engenheiro, porque algumas solicitações que é feita implica em proibir estacionar.
diga de passagem, faixa de pedestre. Se colocar faixa de pedestre, tem que colocar, proibir estacionar no local da faixa e nas suas duas extremidades. Mas a gente está pedindo, já fiz ofício nesse sentido, e estive em casa por casa ali, comércio por comércio, na Cambuquira, conversei, estou conversando com moradores e comerciantes, juntamente com a CETRANS. Esse vereador já conseguiu algumas vitórias, no tocante, algumas adequações a ser feitas no projeto. O projeto, segundo o Lucas, será implantado, mas, de acordo com esse vereador, levando as sugestões vinda dos comerciantes e dos moradores, serão feitas as adequações. Então a gente pede um pouco de paciência, apesar que é difícil, né? É um bairro que tanto sofre com a questão do trânsito. Bem sabemos, senhor presidente, que o trânsito no bairro Afonso Pena depende da abertura da 21 de abril, que não é novela, é questão mesmo de documentação. A metade do quarteirão já foi desapropriado, foi feita permuta com os proprietários. Todavia, a segunda etapa, a questão documental, impediu a permuta com os lotes que já estão definidos para ser leiloado e os mesmos para ser pago aos proprietários. Todavia, a morosidade, a burocracia ainda impede esse ato de ocorrer. Mas estamos atentos. Semana passada estive com o doutor Fernando, hoje o procurei novamente e acredito que este mês o menino nasce, vamos dizer assim, né? Então fica aqui nossa parceria ali com os moradores e comerciantes da Cambuquira Mendes Mourão. Senhor presidente, falta d'água em toda a cidade. Mas eu quero falar de onde a gente é mais cobrado, mais solicitado, que é a região do Alvorada, Serra Verde, Conjunto Oswaldo Machado. Já ficou desrespeitoso o que está acontecendo nessa cidade, senhor presidente. Volto a chamar meu amigo, eu tenho um carinho por ele, mas as histórias. João Lobato, depois tem Monteiro Lobato contando histórias, você liga, conta uma história, você liga de outra, conta cada hora uma fábula nova. E a falta d'água dentro das casas das pessoas. Ali na rua Cabo Maurício, no Conjunto Oswaldo Machado, todo final de semana a mesma novela. As pessoas trabalham a semana, final de semana quer arrumar a casa, lavar roupa, não tem condições porque a Copasa está descumprindo um contrato. E esse vereador e nenhum desses aqui tem poder para mudar isso. O que tem é o prefeito e tem que usar a caneta. A caneta. Não é vídeo, não é gritar, é a caneta. A caneta que vai resolver isso com a Copasa. Falta uma atitude de caneta. Então fica aqui nossa indignação com o fornecimento de água da Copasa aqui em Divinópolis e acredito que todos os dias também. Senhor presidente, queria estar falando também da visita da semana passada, que estive com a diretora de saúde básica, Daiane. Nós visitamos 3 unidades e a última nós tivemos uma reunião. Estive com a diretora, muito empenhada, Daiane, estive na unidade do bairro Primavera, que a obra está acontecendo, está ficando melhor do que a encomenda. Em breve será inaugurado, parabéns ao prefeito Gleidson por essa iniciativa de tocar essa obra lá tão solicitada. Foram 4 anos que eu lutei e agora ela vai ser uma realidade. Ela já vai ter até nome, Unidade Dona Iraciadão, é uma pessoa que fez parte ali da comunidade do bairro Primavera del Rei e até era conhecida como a 18ª vereadora desta casa. Então a obra está muito bem adiantada, muito boa, a gente é parceiro não só no falar, mas também no agir, a gente está indo lá e conseguindo algumas coisas para estar fazendo a obra andar. Senhor presidente, de igual modo, estive com a diretora no bairro Serra Verde, onde já estive anteriormente, para estar falando da novidade dessa verba, está em conta já, e a gente está cobrando do Alan, o secretário, que é ele que tem que dar iniciativa disso, a gente sabe que é muitas demandas, mas a gente vai estar cobrando com mais firmeza que essa obra inicie este ano. Essa obra é um compromisso deste vereador e do deputado estadual Cleitinho Azevedo, estive com ele 2 vezes em Belo Horizonte para buscar esse recurso, agora já está na conta. Então falta uma atitude de mandar fazer. Então a gente está aí parceiro e cobrando, né? Do secretário Alan, que é muito competente, mas está nessa correria, a gente vai pedir para agilizar mais. Quanto à unidade do bairro Afonso Pena, senhor presidente, foi no mandato passado, esse vereador empenhou e, graças a Deus, era o secretário, era o Amarildo, nós conseguimos colocar a unidade no patamar que ela sempre mereceu estar, que é o primeiro lugar. Tinha uma funcionária lá, uma médica, que dava problema, nós tiramos de lá, né, através do secretário Amarildo, e nesse primeiro mandato, nesses primeiros 6 meses de mandato, a unidade virou de cabeça para baixo. Só tem um médico. Anteriormente, mandato passado, nós tínhamos 4 médicos, um bom atendimento. Hoje, por sobrecarga, falta de profissional, a unidade está uma vergonha. Não pelos profissionais, mas mais pela falta de responsabilidade de deixar a unidade referência da região, tá com um médico só, para fazer tudo. Então é impossível, senhor presidente, essa situação se permanecer dessa maneira. Então a gente pede mais uma vez uma atenção do secretário Alain, né, que aquela unidade, ela absorve procedimentos da região, até de municípios. Tem uma vacina lá que é aplicada, é da região, da cidade, é aplicada na unidade do bairro Afonso Pena. Então, uma sobrecarga em cima dessa unidade. A parte, vereador Ademir Silva.
Vereador, o senhor, como eu, no outro mandato passado, nós éramos e somos até hoje muito preocupados com a unidade básica, com as unidades básicas que tem nos nossos bairros. Hoje eu estava conversando com o Zé Brás e nós estamos a cada dia perdendo cada vez mais unidade. Até o ano passado era 43 unidades, hoje são só 43 unidades, hoje são só 36 unidades. Hoje, na região sudeste, o Zé Brás me passou aqui, né, Zé Brás? Um relatório falando que a cobertura da região sudeste é 76%. E a nossa, da nossa cidade aqui, a cobertura dos SES e da UBS de Divinópolis é só 42%. Então, se a gente não começar a tomar providências urgentes, a comunidade da nossa cidade vai ficar desassistida com as unidades básicas de saúde. A gente tem que tomar bastante cuidado. Parabéns aí pela sua preocupação.
Desde o ano passado, né, Ademir, a gente vem anunciando, né, o que poderia estar acontecendo, né, esse fato que está trazendo grandes problemas à unidade de saúde. Eu já fiz uma proposta, uma solicitação ao secretário Alain Rodrigo, que traga para essa casa, juntamente com a competente comissão de saúde, elaborar um retorno às atividades, porque essa pandemia misturou tudo, virou um chapéu velho, então tem que retomar cirurgias seletivas. Então traga, vem ouvir essa casa. O governo pode se isolar achando que é dono da verdade, ele tem que ouvir essa casa, que nós temos algumas soluções a ser, além das reclamações, nós temos soluções a ser apresentadas também. Eu acredito que cada um vereador aqui quer somar, quer ser parceiro do governo e em especial da nossa querida cidade. Essa é a minha fala na tarde de hoje, senhor presidente. Agradeço a sessão da palavra.
Agradeço ao nobre amigo vereador Josafá Anos por suas colocações nessa data de hoje. E o próximo escrito para usar a tribuna, o sempre coerente, muito competente, vereador do MDB, vereador Hilton de Aguiar.
Sou presidente em exercício. Obrigado pelas palavras e abraço. Mesa diretora, vereadores, imprensa, que nos assiste pela TV Câmara, Net Câmara, boa tarde a todos. E a todas as vereadoras que aqui se faz presente. Senhor presidente, estávamos aí de recesso, né, mas com certeza cada vereador, o recesso é só das reuniões, mas cada vereador fazendo seu trabalho para a nossa cidade, cada um a sua demanda, cada um no seu quadrado, e assim, acredito muito que eles estavam, nós, né, fazendo os serviços que a população merece e precisa. Então, dizer boas-vindas aí aos novos colegas de novo, para que possamos ajudar mais nossa cidade. Senhor presidente, eu, como de costume, eu vou muito na feira, todo mundo sabe disso, os colegas, eu gosto de ir lá, respeito muito os feirantes. E tem uma moça lá que no, belo sábado, ela me confidenciou conversando comigo lá. Há um tempo atrás, o pai dela, o senhor Antônio Agenor Francisco, ele sempre estava na UPA, se cuidando, ele estava meio dodói. Ele ia para a UPA, casa, UPA, casa. E, assim, um mês, não sei, 25 dias, talvez, esse senhor que estava na UPA, ele foi transferido para o Hospital São João de Deus. E, infelizmente, ele veio a óbito. E o que mais me chamou a atenção, que essa pessoa que me falou sobre o assunto, ela disse o seguinte, que no dia que chegou lá no falecimento do pai dela, eles estavam todos no hospital. E se não me falha a memória, acho que o médico, Dr. Gilberto, se não me falha a memória, se eu estiver errado aí, mas parece que ela falou foi esse nome, que olhou para eles e falou o seguinte, que esse senhor tinha falecido de Covid, sendo que era outra complicação. Com certeza, os vereadores aí sempre estão tendo essas demandas, porque infelizmente tudo que acontece hoje é Covid. Mas em especial desse caso, o senhor Antônio Janor, que é da comunidade do Choro, ele, na data que ele estava na UPA, ele não estava com esse problema. Também no hospital, portanto, ele estava, tinha pessoas perto dele, as pessoas estavam do lado, filhos, enfim, os outros pacientes que ele estavam internados, e pelo que a família falou que não estava. E parece que o médico falou o seguinte com a moça, que naquele, o relatório ele colocava lá o que ele queria. Então quer dizer, senhor presidente, é muita covardia para uma família receber uma fala dessa. Então, assim, eu fico me perguntando o que passa na cabeça de um ser humano para tratar as outras pessoas assim. E não só esse caso, senhor presidente. Agora foi no final de semana passado, o senhor, um amigo, né, não só meu, como de vários vereadores aqui, muito querido ali na região sudeste, no Interlagos, na Senhora das Graças, por todos, Alcides Franco da Silva, ele ou Israel, ele, presidente da Comissão de Saúde, é um cara muito, é uma pessoa ser educado, um ser humano formidável, e que me chamou outra atenção de novo, seu presidente da Comissão de Saúde, coisas que nós temos que olhar, nós vamos ter que olhar isso aí. Eu conversei com um amigo Franklin, no sábado, não só eu, como a irmã dele estava junto lá na UPA. Nós conversamos, debatemos ideias, brincamos um com o outro, conversamos um pouco de prazo, mas conversamos, estava bem, tranquilo. E o que me chamou a atenção, que ele chegou com o diagnóstico lá na sexta-feira, com uma certa urgência, que ele tinha que ir para o hospital. Só que, na UPA, infelizmente, lá não é lugar de ficar ninguém internado. E a demanda ali é muita, e os médicos eles fazem de tudo para tentar ajudar. Eu, assim, gosto muito do atendimento pessoal da UPA, como todas as pessoas também já passaram por aí, sabe disso, porque são pessoas competentes e eles prezam pela vida, eles prezam pela saúde, eles trabalham dia e noite para tentar ajudar. E esse pedido aí do Alcides Frank, ele foi pedido então na sexta-feira com uma certa urgência para Central de Regulação, onde que infelizmente tem um médico lá, o doutor Cláudio, é isso mesmo, Debraz? Que está nem aí para ninguém, é do governo desse que está aí, esse governo estadual, que não está nem aí para ninguém, do governo Zema, que eles fazem o que quer. Infelizmente, aí no sábado, no domingo, na terça-feira, ele voltou para a UPA de novo, Zebraes. Ele já estava na UPA, levaram ele para o Bento Mene e depois voltaram com ele para a UPA. Mas igual eu disse, a UPA não tem condições, igualzinho tem um hospital pelo fato que ele estava sentindo. Na quarta-feira, ele piorou, na quinta-feira, não sei, na quarta, na terça, ficou pior. E assim, eles não internaram ele no hospital, São João de Deus. O pedido foi para o hospital São João de Deus, teve a demora. E o que mais me chamou a atenção, que parece que no dia, na sexta-feira, não sei, mais ou menos, o médico não queria, tinha um médico neurocirurgião lá, que não queria nem sequer aceitar o paciente. Então fica uma dica aqui, infelizmente, o amigo Alcides Franco da Silva, ele veio a óbito. E fica uma dica aqui para esses médicos, não para todos, porque eu sei que tem vários médicos que prezam pela vida. Eles fazem um juramento, quando vão se formar, a maioria. Eu sei que a UPA, os médicos, eles desdobram para tentar ajudar. Mas, infelizmente, ali no Hospital São João de Deus, em especial, senhor presidente, tem médico ali que pensa que é Deus. Uns ali pensam que é Deus. E a outra parte tem certeza. Isso é uma covardia que eles fazem com a nossa cidade. Eu há pouco tempo pedi então ao secretário para que ele mandasse aqui o negócio de vaga para a gente poder observar. Você liga, então assim, não te dão a mínima da atenção. Eu vi esse caso que Alcides Franco da Silva, também esse nome que eu citei agora há pouco, com Antônio Agenor Francisco, uma covardia que fizeram com a família. Isso foi uma covardia no que eu vi. Eu vi até mesmo o doutor Alexandre Amaral, com todo respeito, uma pessoa respeitada da nossa cidade, ele fez de tudo para tentar ajudar, mas infelizmente teve essa negação aí do hospital e também do doutor, da regulação do Estado, que é uma porcaria, que não funciona dentro de Divinópolis. Eles fazem de tudo para o pessoal de fora, mas para Divinópolis, infelizmente, eles não fazem nada. Então, assim, fica a minha indignação hoje com alguns médicos ali do Hospital São João de Deus, pelo que foi feito do Alcides Franco da Silva. Mas eu vou falar nome aqui, seu presidente. Eu vou me aprofundar nesse assunto, Eduardo. Até há poucos dias pediram uma CPI aí junto ao Hospital São João de Deus, parece que o Israel da farmácia pediu, foi isso? Então quer dizer, senhor Israel, o senhor está coberto de razão no que diz assim, eu fico olhando a covardia, porque esse caso do Alcides da Silva aqui, ó, isso foi negligência. Eu estive com ele no sábado, a gente estava conversando, logo depois ele não conseguiu mais, acho que foi na segunda ou na terça, levar ele de volta lá pro no, fala em CPI ou na parte da UPA? Ficou lá, infelizmente ele faleceu, foi no hospital, mas assim, a negligência do Hospital São João de Deus, nesse caso, Alcides Franco da Silva, é uma aberração, é uma covardia que ele fez com essa família. É uma pessoa que eu tenho certeza, se naquela hora que a UPA empenhou pedindo a vaga dele, se eles fizessem alguma coisa naquela hora, acredito eu que na hora dessa ele estava aqui com nós ainda, mas infelizmente deixou passar do prazo. Então é muita negligência, é muita irresponsabilidade. Apesar que o Hospital São José aqui nesse dia, de um tempo para cá, não é tanta novidade a gente está falando dele, porque eu nunca vi tantos erros que acontecem naquele hospital. Já teve há poucos dias aqui da troca de um corpo e várias outras coisas. Então, de novo, fica aqui a minha indignação junto a alguns médicos. Uns pensam que é Deus, outros têm certeza. Mas esse mundo é bíblico também, né? Aqui se faz e aqui se paga. A vida da gente é uma roda gigante. Hoje estamos por cima, amanhã estamos por baixo. Não adianta pensar que manda em tudo, faz de tudo, que a hora deles também vão chegar. A hora dessas pessoas que ficam maltratando, exemplo que eu citei alguns nomes aqui, isso é uma covardia. Então, assim, senhor presidente, fica a minha indignação hoje dentro do Hospital São João de Deus na negligência do senhor Alcides Franco da Silva. Entendeu? Então, assim, eu fico muito triste quando eu vejo esse tipo de coisa, as pessoas humilhando ou até mesmo fazendo covardia com pessoas assim. E minha indignação também junto ao senhor Antônio Genor Francisco, que pelo que me consta lá, o pessoal, ele não estava de Covid. E eles não deixaram sequer velar o corpo da pessoa. Aí vai perguntar aos médicos, mas você não sabe que você não estava de Covid? Eu acompanhei, eu vi o senhor na UPA e levar ele, porque a Covid, a pessoa fica isolada. E ele não estava isolado, senhor presidente. Ele não estava isolado, a família estava junto e as pessoas que estavam no quarto junto com ele também. Aí o médico foi e falou que colocava o que quisesse ali no prontuário do falecimento da pessoa. Então, de novo, Hospital São João de Deus, vamos criar vergonha na cara, alguns médicos que estão aí, vocês são humanos igualzinho, normal, mas fica essa patifaria, essa covardia. Assim, eu falo, porque aconteceu com o menino Alcides Franklin, é uma aberração. Eu acredito muito que ele estaria hoje com nós aqui, se tivesse mais um pouco de compaixão, porque é o seguinte, seu presidente, lá, vaga para quem está no hospital, na UPA, não tem não. Mas chega falando assim, Ademir, quanto que é uma consulta? Meu amigo, quanto que é uma cirurgia? Quanto que é qualquer coisa? Ou, é na hora. É na hora. Santinho para cá, fumaça para lá. É, Eduardo. É uma patifaria, seu presidente. É uma patifaria que ninguém entende. Então, quer dizer, vamos zelar mais pelo próximo, vamos cuidar mais do próximo, porque, infelizmente, nessa terra, nós não somos nada. Mas, infelizmente, essa negligência aqui do Alcides Franco da Silva e desse senhor Antônio Eugenor Francisco é de dar dor na coluna, é de dar dor de cabeça. Porque no dia que eu vi esses fatos aqui, e corremos atrás, e pedimos, imploramos, infelizmente, no caso do Alcides, ele se foi. Foi uma pessoa muito querida ali na região sudeste, uma família muito boa, uma família queridíssima. Então, assim, de novo, Hospital São José de Deus, dá tristeza de ver o que vocês fazem com certas pessoas. Porque, infelizmente, aí o dinheiro fala mais alto. Infelizmente é assim. Então, assim, de novo, alguns médicos que pensam e têm certeza que é Deus, Deus é Pai. E uma hora, não estou julgando praga não, mas tudo que se faz aqui, aqui se paga. Então, senhor presidente, fica aqui minha indignação quanto a esses médicos de novo. Até babei de tanto falar deles aqui hoje, senhor presidente. Senhor presidente, tá certo aqui lá, ô? A campainha lá? Tô no horário?
Mais um minuto.
Ah, tá. Senhor presidente, aqui de novo, né, estamos aqui na Onda Verde. E dizer o seguinte, que graças a Deus, né, a vacina tem resultado e as pessoas já estão podendo aí fazer as suas atividades. E as pessoas aí que não acreditavam na vacina, infelizmente, se tivesse na hora certa, se tivesse mais seriedade no governo federal, no governo estadual, com certeza não teríamos tantas mortes, que já está passando talvez de 600 mil pessoas. É isso mesmo? Mais ou menos 600 mil pessoas. Então fica aí, a minha fala de hoje é sobre isso, presidente. Obrigado pela exceção da palavra.
Agradeço ao vereador Hilton Jaguiar pelas palavras nessa data de hoje. E o próximo inscrito para utilizar a tribuna, vereador Eduardo Azevedo.
Começo meu pronunciamento nessa tarde, estendendo o meu cordial boa tarde àquelas pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, TV Candidez, redes sociais da Câmara e demais amigos parlamentares. Estamos aí, né, depois de um recesso parlamentar, embora exista o recesso das reuniões, o nosso trabalho não parou em momento algum. E durante este prazo de recesso, grandes iniciativas foram feitas, medidas foram tomadas, e eu começo a ressaltar aí, né, onde ali na Praça do Rosário, na Praça do Mercado Central, a empresa Empreendimentos Martins, na pessoa do seu proprietário Daniel, juntamente com o seu responsável técnico, o engenheiro Lívio, começaram ali a revitalização daquela praça através da parceria Adote um Bem Público. Nós vemos aí que o mercado distrital é um patrimônio da cidade de Vinópolis, patrimônio cultural, patrimônio econômico, e graças a Deus, aquela região toda ali está recebendo uma nova cara, e nós vemos a cidade começar a andar e a caminhar de uma maneira mais proveitosa e mais satisfatória para todos os nossos divinopolitanos. Semelhante modo também, eu não poderia deixar, né, de externar a nossa gratidão ao supermercado PIC, a rede de supermercados PIC, na pessoa do Carlinho, que é o proprietário, juntamente na pessoa do Ítalo, seu filho também, que através da parceria Adote um Bem Público, uma demanda muito antiga, às vezes simples, né? Quando as pessoas que descem ali à rua José de Alencar, ali próximo ao córrego Olhos d'Água, naquela subida da rua José Faria Barros, ali existia uma demanda onde os alunos da escola Hermínia Corguzinho, já que as aulas municipais estão voltando, eles todas as vezes que terminavam as aulas, eles precisavam trafegar pela rua, porque uma grande extensão de lotes ali, não havia o passeio de forma adequada para que aquelas crianças, adolescentes, pudessem passar por ali. E graças a Deus, a gente conseguiu, através dessa parceria com o Carlinho, do supermercado PIC, eles fizeram o passeio, fizeram o calçadão ali, e agora não só as crianças, mas todo o usuário que mora ali, né, que pedestre, que trafega na rua José de Alencar, tem segurança. E nós ficamos muito felizes, porque as crianças ali do Hermínia Corguzinho agora vão ter segurança para poder estar passando por aquele local que antes era muito perigoso, porque a rua José de Alencar, ela traz ali um tráfico de trânsito muito pesado. Semelhante modo também, nós vemos aí as pinturas estatigráficas ali na região do bairro Bela Vista, onde a CETRANS hoje estava ali, melhorando um pouco mais a sinalização daquela região. Eu queria também falar a respeito das iniciativas que a Comissão de Segurança Pública tomou com preocupação na retomada das aulas, na preocupação quanto à segurança para a retomada das aulas. E no último dia 21/7, tratando a respeito, né, buscando cumprir a lei 8.799 de 2020, estivemos ali no quartel, na pessoa do comandante, o Emerson, da 7ª Regional da PM, da Major Amanda, do Conselho Tutelar, da Secretaria de Saúde, desculpa, da Secretaria de Educação e da Comissão de Segurança Pública na Câmara. Onde ali nós trouxemos e traçamos protocolos e medidas de segurança juntamente aos órgãos de segurança pública para que a retomada das aulas em todo o município de Divinópolis pudesse ser de forma satisfatória, pudesse atender, né, a expectativa dos alunos, uma vez que a gente vê aí grandes índices de violência que tem acontecido, e com essa preocupação, o comando da Polícia Militar, juntamente com a Secretaria de Educação, traçou o protocolo que durante o momento das aulas, eles vão passar o itinerário por onde a base comunitária móvel da polícia vai estar ali, entrando nas escolas por um período para poder estar trazendo palestras para pais, estudantes, profissionais de educação, quanto à segurança pública, quanto a possíveis também, juntamente com o Corpo de Bombeiro, possíveis precauções no combate ao incêndio e ao pânico. São iniciativas simples que a gente tenta trazer de forma bem sucinta para que, através da prevenção, nós possamos diminuir possíveis riscos de violência que sempre, sempre acontecem nas escolas. E juntamente com o comando da polícia, está sendo vai ser traçado a possibilidade de implantar dentro de Divinópolis, através de recursos que nós vamos lutar para poder procurar, uma central de inteligência artificial para ajudar o monitoramento dessas escolas durante o período de aula. É isso que nós tivemos aí, tratando nessa reunião no último dia 21/7, na preocupação com a segurança na volta às aulas, não só dos alunos, mas também de todo e qualquer profissional da educação. Eu começo aqui também agora falando a respeito da minha solidariedade ao pastor Batista Jorge Linhares. Pastor Jorge, ele está sendo processado pelo Ministério Público simplesmente por defender seus princípios. Pastor Jorge, ele é pastor da Igreja Batista do Colégio Getsemane. E ele lançou um vídeo dizendo que menino é menino e menina nasce menina. Conforme as nossas crenças, conforme os nossos parâmetros, e devido a esse posicionamento do pastor Jorge, o Ministério Público está processando aquele homem. E eu só pergunto o seguinte, a que ponto nós vamos parar? Qual é a situação que nós vivemos? Quando nós falamos de respeito, nós falamos que o respeito é uma via de mão dupla. E se as pessoas exigem respeito, nós cristãos também exigimos respeito para poder educar e ensinar as nossas crianças conforme os parâmetros que nós temos. Várias pessoas têm se levantado contra o padre Christian, contra o pastor Jorge e contra outros cristãos. E nós não podemos calar frente a isso e dizer ao pastor Jorge que ele tem o nosso apoio quanto a essa questão. Que sempre que se levantarem contra as nossas crianças, para poder tentar perverter a pureza e a inocência delas, nós não vamos deixar. Deixa a criança ser criança, criança quer brincar, criança quer viver seus momentos da infância, deixe ela respeitada e sempre preservada na sua pureza e na sua inocência. No mais, quero agradecer pela sessão da palavra e uma boa tarde a todos.
Agradeço ao nobre amigo, vereador, colega Edil, Eduardo Azevedo, e convido o próximo inscrito a utilizar a tribuna nessa data de hoje, o nobre amigo, vereador Ademir Silva.
Boa tarde, senhor presidente. Uma boa tarde às pessoas em casa que estão nos assistindo pela TV Câmara. Uma boa tarde a Nivaldo aí do bairro Tietê, que não perde uma reunião. Espero que ela esteja nos assistindo hoje. Boa tarde, senhor presidente, no qual cumprimento todos os vereadores que estão aqui na casa, aqui no plenário, nesse momento. Senhor presidente, eu não poderia deixar de lembrar hoje de um problema muito sério que Divinópolis vem sofrendo há vários e vários anos, que é a Copasa. Copasa é que às vezes a gente dá uma esquecida dela na época da chuva, na época que está chovendo, que tem água para todo lado, a gente dá uma esquecida dela, mas quando começa o tempo de seca, a gente começa a lembrar dessa empresa todos os dias. Por quê? Porque ela não faz o dever de casa, senhor presidente. Ela não faz o dever de casa, que é gastar o dinheiro que ela arrecada aqui com a nossa cidade, com os nossos impostos, com as nossas taxas, com os nossos pagamentos, em fazer uma prévia do que gasta a nossa cidade. Fazer uma manutenção bem feita, fazer um reservatório capaz de atender toda a cidade. Então nós estamos à mercê dessa empresa que infelizmente, por contratos assinados, contratos mal feitos, foram assinados aqui nessa casa, passou por vereadores anteriores a nós aqui e foram aprovados. E infelizmente hoje nós estamos aqui pagando algo que nós não devemos. Infelizmente você aí de casa que está pagando essa taxa de esgoto, pagando uma taxa que não resolve e que não tem esse tratamento efetivo, nós estamos aí pagando por algo mal feito, assinado pelos gestores anteriores a nós. Como eu disse, nós estamos voltando ao trabalho hoje, não é? Nós estávamos de recesso, mas não estávamos sem trabalhar. Estive, nesse mês, muito preocupado com a Copasa e com o que ela tem feito com a nossa cidade. Fui até a cidade de Nova Serrana, conversei com a procuradora lá da cidade vizinha de Nova Serrana, que tem tido algum sucesso contra essa Copasa. Tem tido algum sucesso contra os desmandos dessa empresa. Conversando com a procuradora, eu vi que o sucesso que eles estão tendo lá, nós já poderíamos ter tido aqui há muito tempo. Por quê? O sucesso que eles estão tendo lá é por quê? Porque eles não fizeram licitação para contratar a Copasa. Aqui em Divinópolis, também não fizeram. Estão tendo lá êxito porque a Copasa está descumprindo o contrato. E aqui em Divinópolis, a mesma coisa. A Copasa não cumpre aquilo prometido. Não estou aqui falando para a gente tirar, para a gente deixar, para a gente comungar, para a gente detonar. Não! Cumpra o que está escrito no contrato. Quando você vai lá no banco e pega lá um empréstimo, você assina um contrato com o banco de pagar ele todo mês. Se você não pagar, ele te cobra. Ele faz com que você, de qualquer forma, assuma o seu compromisso assumido. E aqui na nossa cidade, nós estamos a pé disso. Nessa gestão nova, eu, muito preocupado, achava que poderíamos ter algum sucesso. Por quê? Primeiro, promessa de campanha do prefeito. Nós vamos tirar essa empresa. Nós vamos dar um jeito nessa empresa. Isso é promessa de campanha. Né? Segundo ponto importante. O prefeito foi lá e contratou, né, chamou ele para ser um dos seus assessores, o Will Bueno. Um ex-candidato a prefeito que disputou a eleição, que falava em campanha que tinha a chave para tirar a Copasa. Eu falei, agora, problema de Copasa aqui na nossa cidade, a gente não vai ter. Por quê? O prefeito quer... Tem o assessor direto dele, que sabe qual que é a chave, então nós não vamos ter mais esse problema. Né? Mas já se passaram 7 meses, e aí o que a gente tem visto aqui na nossa cidade é água faltando todos os dias. É água faltando toda hora. Final de semana nem se fala. É no Tietê, é no São Roque, é no Belo Vale, é em qualquer lugar da nossa cidade, é em Ermida. E, infelizmente, nós estamos aí à mercê da nossa querida Copasa. Ontem eu me reuni com o prefeito e com a secretária, com a vice-prefeita Janete, levei a procuradora, que tem a procuradora dessa casa, a Paula, que tem nos acompanhado nessas visitas à cidade de Nova Serrana, conversado com a procuradora lá do município de Nova Serrana, e nós chegamos à conclusão que Divinópolis não está nem aí. A Janete me informou que até o papel da CPI que foi feito nessa casa aqui e foi mandado para a prefeitura na gestão passada, não está mais lá. Sumiu, desapareceu, escafedeu. Lá não tem documento nenhum. Lá não tem o fiscal do contrato. A fiscal do contrato é aquela pessoa que o prefeito fala, é de confiança do prefeito, que o prefeito fala assim, como é que está? A Copasa está resolvendo? Não tem. Não tem ninguém para resolver nada. Não tem. Então, gente, nós temos andado e procurado a resolver esse problema, para solucionar esse problema da Copasa. em conversa com o prefeito, com a vice-prefeita Janete, nós alinhamos o nosso compromisso para que a gente possa fazer, tomar uma posição mais verídica, uma posição mais séria em relação às quebras de contrato que a Copasa tem feito aqui na nossa cidade. Na cidade vizinha Nova Serrana, só para você ter uma ideia, até 10 milhões de ressarcimento ela já recebeu, já ganhou na justiça da Copasa. E nós estamos aqui, ó, sem nada, sem nada. Nós não conseguimos multar a Copasa, porque quem multa a Copasa é a Arçai. Nós não podemos fazer nada com essa buraca que elas furam e não tampam. E agora, a falta d'água que se caminha em todos os bairros. Hoje, por exemplo, não tem água no centro, não tem água no São José, não tem água no Tietê, no São Roque, no Campina Verde, não tem água no Planalto, no Santa Luzia. Josafá já falou há pouco tempo aqui que não tem água no bairro dele, no final de semana. No final de semana nós vimos aí o prefeito brigando com a Copasa lá por Ermida. Então, gente, se a gente não tomar a posição, se a gente não fazer aquilo que nós prometemos, é chamar o Will, hein? Secretário Will, ele tinha a chave do sucesso, hein? Ou será que ele não está querendo dar a chave do sucesso porque ele é um possível candidato a prefeito na próxima eleição? Ah, eu não vou ajudar o Gleice não, porque eu sou candidato a prefeito na próxima eleição, então eu não vou contar para ele como é que a gente tira a Copasa não, que quem quer vai tirar a Copasa vai ser eu. Gente, não vamos brincar com o povo de Divinópolis não, porque quem brinca com o povo pode tomar um pé na bunda na próxima eleição. Quem brinca com o povo pode tomar um pé na bunda e não receber nenhum voto. Nós tivemos, nas eleições passadas, isso que aconteceu. Outro assunto importante também que eu tenho visto aqui na nossa cidade, senhor prefeito, eu gostaria até de que o Flávio Marra me ouvisse atento, que está me ouvindo atentamente, me ajudasse nessa luta. Que o prefeito não tem me escutado muito, mas que eu tenho tido uma ideia que eu acho que vai resolver um problema lá no Crevisa, sabe, Flávio? O Crevisa, hoje, faz o cadastramento para a castração dos animais aqui da nossa cidade no primeiro dia útil do mês, não é isso? Aí ele começa a fazer, a abrir as inscrições, 10 minutos depois, já não tem mais. Aí o que que acontece? A pessoa, coitadinha, entra lá no aplicativo da prefeitura, raça, cor, isca, animal, nome, tá, ó, que vai pular para a segunda página. Não vai. Nem informação mais não tem. Então, quer dizer, não está funcionando. Por que que não está funcionando? Porque as vagas são poucas. Então, eu sugiro que nós marquemos um dia para a gente fazer o cadastramento. Mas é o cadastramento falando o dia que vai ser castrado. Né? O dia que vai ser castrado. Eu entro hoje, no primeiro dia da semana, né? No caso foi ontem, e ali vai ter o dia. Eu entro lá, você vai ser o seu cachorro vai ser castrado no dia 10 de dezembro. No dia 10 de dezembro, ele vai ser castrado. Eu entro depois, é dia 11, dia 12, dia 13. Por quê? Porque do jeito que está fazendo, as pessoas acham que o Crevisa não está funcionando, cobram dos vereadores, cobram da prefeitura e acham que o órgão não está fazendo nem aí. Então, o prefeito se comprometeu com o TAC assinado pelo Ministério Público de castrar mais ou menos 4 mil animais por mês. E do jeito que está indo, até agora, ele castrou mil e poucos. Então, quer dizer, não vai conseguir chegar ao que foi acordado com o Ministério Público se ele não fizer a projeção dia após dia para a gente conseguir resolver esse problema aí, que as cuidadoras e que o povo de Divinópolis tem sofrido muito aí, com a vontade de castrar seus animais, porque são coisas importantes de cada um que gosta do seu animalzinho, né? mas que não quer que ele se reproduza. Por quê? Porque às vezes não consegue cuidar de um, só está dando conta só de cuidar de um, mas reproduz mais 5, 6, não vai dar conta. Então, fica aí essa dica da gente fazer esse agendamento, não agendamento para um dia, agendamento para um mês, 2 meses, 3 meses, até o ano inteiro, para a gente ver. A gente não vai no médico e o médico fala assim, eu tenho vaga para o dia 27 de outubro. Aí você fala, beleza, vamos fazer isso, eu não quero ver isso, ué. Que aí a pessoa sabendo que naquele dia marcado é só ela pegar o seu cãozinho com o seu cadastramento e ir lá no Creviso que vai ser atendido. São essas minhas palavras nessa tarde de hoje. Uma boa tarde, Divinópolis.
Agradeço ao nobre Edil, vereador Demicio, por suas palavras nessa data de hoje e convido o próximo inscrito para utilização da tribuna, o nobre Edil, vereador Diego Espino.
Boa tarde a todos, senhores vereadores, presidente em exercício de abraço, a todos os colegas, os presentes aqui em plenário. Para mim, mais uma vez, é uma honra estar falando com todos vocês através da TV Câmara. Pessoal, apesar de não ter tido plenário, né, um mês de recesso agora em julho, queria enfatizar aqui que eu e minha equipe trabalhamos duro, mas muito duro mesmo, todo mês, visitamos diversos bairros aqui em Divinópolis, inclusive visitando o bairro Icaraí, que é um bairro que eu tenho ido com mais frequência, porque ali eu tenho tido referências políticas e parlamentares e de empresas que estão me abraçando, estão abraçando o meu mandato, me ajudando, não só eu, mas o executivo também, a fazer um governo em prol das pessoas de Divinópolis. Queria enfatizar que quando cheguei ao governo, né, quando comecei a me tornar parlamentar, eu estive no bairro Icaraí e ali tive o relato que as pessoas não teriam um posto de saúde para serem atendidas. Não só devido à instalação, que era de má qualidade, mas também de falta de profissionais, né? A gente não tinha médico, a gente chegou a ficar 150 dias sem um médico para atender a população, já que ali no bairro são mais de 7 mil habitantes. Isso me comoveu e me trouxe uma vontade enorme de buscar parceria para a gente estar revitalizando essa ideia. Nessa questão a gente foi feliz porque no meio do caminho eu tive o privilégio de encontrar a Denise, que é dona de uma das empresas que mais emprega e gera renda em Divinópolis, que é a Ciafal, e ela nos comprometeu a fazer um novo posto de saúde com dinheiro todo da empresa dela. Então, eu queria enfatizar para todos os dinopolitanos que a gente revitalizou, reformou todo o posto. Olha, quando eu falo reformar, gente, eu não estou falando com essas empresas que estão indo passar tinta em meio fio, não. A gente trocou todo o telhado, a gente trocou a madeira do telhado, a gente trocou o piso, a gente trocou as portas, a gente vai gramar tudo, a gente fez uma horta e a gente fez um posto de saúde para atender com qualidade. Bom, chegando a esse ponto, eu queria agradecer mais uma vez o meu amigo, meu companheiro, o prefeito Gleidson Azevedo, que de prontidão, assim que ele soube dessa ocasião, eu falei com ele, falei, prefeito, o posto vai estar lindo, vai estar maravilhoso, só que a gente tem o principal, que é a mão de obra, o médico, não tem. E ele me deu a palavra dele, e ele mais uma vez cumpriu a palavra dele comigo, e com o Divinópolis, trouxe um médico, que inclusive, eu acredito que é um dos melhores profissionais da saúde nesse ramo, porque ele faz um bom atendimento. As pessoas me ligaram e falaram assim, Espino, ele demora muito no consultório. E aí eu queria até enfatizar, porque ele faz realmente uma boa... Quando a pessoa sai de lá, ele faz um bom trabalho e a pessoa sai de lá satisfeita. Então eu queria mandar um abraço para Icaraí, para Ciafal, para Denise, para os meninos, Rafael, Gabriel... Meus amigos que já têm parceria. Ah, inclusive queria enfatizar, nós estamos colocando lixeira em toda a cidade, né? A gente já tivemos números agora com o Lucas Demop. Nós já chegamos a 68 lixeiras feitas através da parceria público-privada com a Ciafal. A Ciafal nos doou o ferro, a Cofer Ferraço transportou e a EMOP. Queria agradecer a todos da EMOP que está confeccionando essas licenças. Inclusive a gente colocou em Ermida agora, tem um ponto lá em Ermida, uma bifurcação. Queria mandar um abraço para todo mundo de Ermida. A gente está entrando em Ermida com tudo e é um objetivo desse vereador aqui fazer Ermida evoluir. Inclusive temos boas notícias para todo mundo de Ermida. Pessoal, queria falar aqui também agora sobre o bairro Santo André. Eu escuto muito, né, a questão dos bairros abandonados pelas gestões passadas, que dessa vez a gente, aos poucos, estamos tendo um olhar específico e especial do prefeito. E eu queria enfatizar aqui a questão do Darli, que é um líder comunitário lá do bairro. E o Darli é um grande amigo e me procurou para a gente estar fazendo uma praça onde que as pessoas possam ter um pouco de lazer, possam ter um pouco de dignidade. Lá a gente já deu uma melhorada bacana no campo, mandamos arrumar o campo, está bacaninha, e agora a gente vai estar fazendo uma praça nova lá, a gente vai estar fazendo arquitetura, vai ficar lindo. Queria mandar um abraço para o Darli e para todos lá do bairro Santo André. Daqui a pouco esse bairro vai estar com cara maravilhosa, e isso graças ao Darli, que sempre vai em busca, que está aqui me molando. É Darli que me amola, nossa senhora. Mas eu gosto, viu, Darli? Pode continuar molando que traz resultado. Pessoal, eu queria citar aqui uma ocasião que ocorreu, eu já até citei uma vez aqui, a respeito da Praça do Santuário. A Praça do Santuário foi reformada, né, foi revitalizada, a palavra correta de usar é essa, ela foi revitalizada através de parcerias, né, de colegas aqui parlamentares, junto com empresas, e ficou lindo, maravilhoso. Só que no decorrer disso tudo, ficou faltando alguns quesitos, alguns pontos, e um deles tão importante que não foi feito, foi o banheiro. Então, eu, junto ao prefeito, eu procurei o prefeito, falei, prefeito, a praça ficou linda, mas quando a gente está com vontade de fazer um xixi, me desculpa a palavra, mas todo mundo faz, a gente não tem onde ir. E aí, eu fui em busca, né, dos amigos, dos parceiros, e encontrei no meio do meu caminho uma empresa que me abraça desde lá de trás, que é a Repor Atacadista, uma empresa de napolitana que está em todo o Brasil, e que de prontidão já me arrumou todos os aparatos necessários para a gente estar revitalizando os banheiros. São dois banheiros, a gente vai estar fazendo um banheiro maravilhoso para a população lá na Praça do Santuário. E eu queria agradecer mais uma vez a Repor Atacadista, na pessoa do Marco Túlio, do Vinícius, do Albert, que sem vocês a gente não estaria conseguindo fazer esse mandato com excelência. Outra pessoa que eu queria agradecer é a Souza Queiroz, uma construtora excelente que tem em Divinópolis, uma construtora com preços excelentes em apartamentos e outros demais, que me ajudou a revitalizar a fonte. A fonte foi feita, porém ela faltou a revitalização de um material que custa R$450 a lata. E a gente precisou usar bastante lata dessa lá. Então, assim, todo mundo sabe que está difícil de arrumar dinheiro. Então, eu queria agradecer a Souza Queiroz, que me ajudou com essas impermeabilizações lá. E também a Luidar Tintas, que é uma empresa que tem os melhores preços, inclusive, aqui para fazer reformas. A Luidar Tintas também me ajudou e a gente conseguiu revitalizar a fonte. Queria agradecer o Balão, um cara que é espetacular, meu amigo, um cara que cuida realmente da praça, que está lá no seu dia a dia. O Marden Russo, vulgo Balão, um grande amigo. Pessoal, para vocês que me assistem aí na internet, eu queria falar para vocês que o vereador Diego Spina é um vereador que faz. É um vereador que vai em busca e que traz soluções e emprego para a cidade de Divinópolis. Queria agradecer aqui ao Léo, que nos deu a honra de trazer o McDonald's para Divinópolis, um grande amigo, parceiro, que eu pude ter o prazer de estar junto nessa caminhada do McDonald's, que vai gerar bastante renda e colocar Divinópolis em outro patamar. A grande Divinópolis agora tem um McDonald's graças ao Diego Spino, ao Léo, e o vereador está aqui para isso. Queria enfatizar hoje uma conquista que se tornou realidade agora nesse exato momento, que é a empresa Jeep, que vem instalar suas portas em Divinópolis gerando renda. Queria agradecer o prefeito Gleides, ao Paulo Bontempo, e em especial meu amigo, colega de parlamento Edson Souza, que junto a ele a gente viabilizou isso. Se não fosse o Edson, a gente não teria conseguido bater o martelo. Para vocês saberem, a empresa Jeep já estava fechada na cidade de Lavras. Já estava finalizada. Não consigo falar. Pessoal, a empresa Jeep, que vai gerar bastante renda em Divinópolis, ia para a cidade de Lavras. E através de mim, mais o Edson, nós batemos o pé, mais o Gleitson, e nós conseguimos trazer a empresa para Divinópolis. Queria falar para vocês que é as primeiras de muitas que virão. Esse vereador vai trazer emprego para a cidade. Muita gente me bate, muita gente vai contra. Mas aqui, ele sabe que só bate quem impede a árvore que dá fruto. E esse vereador vai dar muito fruto para Divinópolis. E vão ter que me engolir. A palavra é essa. Perdi um pouco do fio da meada aqui, mas é isso. Queria agradecer a todos vocês que me assistem, a vocês que me criticam também, porque cada vez que vocês me criticam, eu tento evoluir, eu tento melhorar. E eu queria falar para vocês, que vocês podem contar com esse vereador aqui, gabinete número 2, @ Diego Espino, para a gente fazer uma Divinópolis muito melhor. Quem fala mal de mim, muito obrigado, porque daqui 4 anos eu vou mostrar resultado para vocês e podem continuar falando mal, mas vão ter que falar que eu trabalho bem, porque é isso que eu faço por Divinópolis. Obrigado a todos vocês.
Obrigado, Diego Espino, pelas suas palavras. Vereador sempre atuante, Divinópolis só tem a agradecer você. O próximo vereador inscrito na hora do dia é o vereador líder do PV, Zé Braço.
Nobre presidente Israel da Farmácia, em exercício, qual cumprimento os demais vereadores, público que nos assistem aqui no plenário hoje, que nos assistem através da TV Câmara, TV Candidés e pelas redes sociais, meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, creio que essa é uma palavra que mais precisa e que mais tem nos últimos dias vivido em cada lar do divinopolitano, né? A tentativa de nosso povo à volta à normalidade após esse período pandêmico que tanto nos afastou, que tanto ceifou as nossas famílias, que muito levou parentes nossos queridos, que graças a Deus, com a vacina chegando, vem diminuindo dia após dia. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar falando de um assunto muito interessante, que é um grande gargalo que tem sido cobrado na nossa cidade frequentemente, e tenho certeza no gabinete de todos esses vereadores que aqui legislam, que é o retorno das cirurgias eletivas. Nosso município já se encontra em onda verde, né? Nós regredimos de 13 pontos na penúltima semana para 7 pontos na última sexta-feira. Né? Isso é um empenho de cada um cidadão divinopolitano, tenha certeza, do empenho de nossos comerciantes, que não mediram os esforços também para que nós diminuíssemos, evoluíssemos para essa onda verde. Então, um desses grandes assuntos e gargalos é o retorno, né, dessas cirurgias eletivas. Ainda na semana passada, no final da semana passada, e hoje também estive conversando com a nossa regulação, né, sobre esse possível retorno. E tivemos boas respostas, boas notícias, que o hospital já está sendo feito um levantamento do quantitativo de insumos, né, necessário para o retorno a essas cirurgias eletivas, sem que prejudique algum paciente que por algum motivo ainda possa ser afetado pela Covid. Então já está sendo feito esses estudos, né? Creio eu que no mais tardar, né, ainda este mês, já estaremos retornando com as cirurgias eletivas aqui na nossa cidade, depois de mais de um ano, quase um ano e meio, que estamos com esses procedimentos parados e com montante numa fila de quase 2.000 cirurgias. Né? Casos que seriam bem simples, hoje já se evoluíram para casos mais graves com intervenções cirúrgicas de maior complexidade. Então esperamos o mais breve possível esse retorno. E quanto à vacinação, né, contra a Covid-19, ela vem seguindo uma boa evolução aqui na nossa cidade de Divinópolis. Hoje, já temos 114.851 pessoas vacinadas com a primeira dose, e 46.000
615 com a segunda dose. Isso nos possibilitou a essa evolução para a onda verde, né? A vacina salva a vida, que tenhamos certeza disso. Mas o momento ainda não é de nos aliviarmos ainda 100%. Precisamos ainda dos cuidados básicos, né, para que possamos zerar, né, essa pontuação. Hoje temos a taxa de ocupação hospitalar, né, seja do CTI, que seja do, da enfermaria, tanto da UPA, Padre Roberto, como bem do Complexo Saúde São João de Deus, inferior a 50%. Isso é um grande avanço para a nossa cidade, sem dúvida. Graças ao comprometimento de cada um do cidadão aqui de Vinopolitano, bem como de nossos empresários, mais uma vez que eu falo, que não mediram esforços, que cortaram na própria carne para que pudéssemos evoluir satisfatoriamente para a onda verde. Esperamos, né, não poder, esperamos poder manter nela ou além até acabar, né? É isso que nós esperamos e contamos ainda com o apoio da população, que continue utilizando as máscaras, que evite as aglomerações. Seguindo, senhor presidente, durante esse recesso, né, que acho que não é um recesso coisa nenhuma, né, a gente acho que trabalha drobado, nós, meu gabinete também, como minha assessoria, não mediu esforços, a gente temos andado os quatro cantos da cidade e ouvindo a nossa população, fiscalizando e cobrando, né, principalmente cobrando. Hoje de manhã estive com o secretário através por telefone, né, do Gustavo, cobrando dele mais uma vez, incessantemente, lá da Secretaria de Obras, o patrulhamento das estradas rurais. E ele nos informou que amanhã começará pela região do 49. Então estamos aí mostrando nosso trabalho, que temos cobrado frequentemente, né, dos secretários, das pastas, a obra, o cumprimento, né, das obras, principalmente das áreas mais periféricas da nossa cidade e das zonas rurais, né, onde temos nossos produtores que abastecem a nossa cidade da agricultura familiar. Também, senhor presidente, gostaria de enaltecer também o pessoal da Secretaria de Educação, que na data de amanhã iniciará, né, de forma presencial o ano letivo aqui em Divinópolis, né, o retorno às aulas. Então deixo aqui uma mensagem a todos os pais, né, acho que foi muito bem explicado pela Secretaria, a forma em que será conduzido este retorno é de forma segura, então os pais não precisam ter medo, entendeu? Conversamos muito com a Érica, que é da Vigilância, sobre esses princípios de cuidados básicos, né, que os alunos terão que passar, né, durante o transporte, dentro da escola, a capacitação que foram realizados com os professores, com profissionais que cuidarão das crianças, dos adolescentes, também. Então, deixo aqui meu recado a todos os pais que a partir de amanhã, né, retornaremos de forma gradativa já, retornos ao calendário, né, anual aqui em Divinópolis, do ano letivo escolar. Quanto a um assunto que o nobre Ademir já tocou aqui várias vezes, Ademir, Wilton, que é sobre as unidades de saúde, a falta de profissionais, né? Esse é um grande problema que nós temos que enfrentar. E tenho certeza que, em nome da comissão, né, formada por mim, Lohan, Israel, não temos medido esforços, né, nesse quesito. Eu tenho sido uma pedra no sapato lá do coitado do Regis, começou poucos dias agora, né? Tive com ele 3 vezes nesses últimos dias, né? Foram contratados mais 5 médicos que foram para o Morada Nova, Icaraí, Central, Niterói e Nações. E hoje foram convocados mais 7 profissionais dessa área para completar, né, parcialmente ainda os faltantes, né? Conversávamos há pouco, né, Ademir, sobre a unidade lá do CSU, por exemplo. Citamos um exemplo, o CSU. Ele atende parte do Porto Velho, Interlagos inteiro, parte do Paraíso e aqueles bairros da 16, um único médico. É impossível um ser humano, um profissional humano, atender uma demanda dessa. Então, vamos cobrar o secretário, o senhor Alain, né, que contrate mais médicos, contrate mais profissionais da saúde. Temos cobrado também, segundo o Regia, foram convocados mais de 60 técnicos de enfermagem, não todos, alguns já desistiram, outros já ocuparam seus cargos. Então temos cobrado sim, não só cobrado, fiscalizado. E principalmente estamos juntos, né, tanto quanto a da atenção primária, da atenção secundária, né, e do secretário também cobrando que se cumpra. Hoje, como falado aqui, que nós conversávamos há pouco no gabinete, juntamente com a Ademir, que nossa cobertura, temos hoje 36 unidades, segundo a diretora em atenção primária, a senhora Daniele, temos apenas 36 unidades atuantes na nossa cidade, temos uma cobertura vergonhosa, isso é vergonhosa, tá, para o município, para a Secretaria de Saúde, de 42%. Né, quer dizer que mais da metade da nossa população está desassistida. E sabe onde que fica, nobres amigos, essa população desassistida? Sabe onde ela está? Na UPA também, mas da periferia. Né, onde que nós não temos acesso. Onde que o poder público, infelizmente, não tem tanto interesse em investir. Então temos cobrado firme essa posição da Secretaria de Saúde, que tenha esses profissionais alocados, principalmente nessas regiões mais carentes da nossa cidade. E por último, senhor presidente, para terminar, na última semana, né, estive juntamente com o amigo Ney, vereador Ney, né, fiscalizando umas obras da Copasa, as desastrosas obras da Copasa. Temos ali, quem quiser ver presencialmente, um bota-fora que a Copasa fez ali, entre a Vila de Nazaré e a ponte, se não me engano, é Buena, essa do Esplanada, né? Que jogo está jogando em resto de asfalto. Na primeira chuva que der, que lá vai tudo para dentro do Rio Itabiricica. Tivemos também lá no Nova Holanda e lá no Dona Rosa. Obras feitas, beira de nascente, no início da Mata Noé, sem nenhum tipo de contenção. Nas primeiras chuvas, haverá um assoreamento imenso, né? Acabarão com essas nascentes. É, deixo aqui também, então vamos contactar, né, o pessoal do meio ambiente, fazer essa denúncia por escrito. Vamos ver se vai ser necessário também procurar a promotoria. É, tínhamos agendado uma reunião com a engenheira da Copasa na última sexta-feira, mas por motivos que não, de saúde, né, não pôde comparecer. Então estamos aguardando o posicionamento da Copasa e fiscalizando essas obras. Seria essa minhas palavras nessa data de hoje, senhor presidente. Deixo aqui meu agradecimento a todos e meu muito boa tarde a toda a população de Ivanopolitana, e que Deus abençoe a todos.
Obrigado, Zé Braço, pelas palavras e pelo trabalho desenvolvido em nosso Divinópolis. O próximo vereador inscrito, vereador do PSB, Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, meus colegas aqui presentes, boa tarde, nosso público que nos visita, em especial aí os nossos amigos, a minha filha aí presente, boa tarde, o pessoal de casa que nos acompanha pela TV Câmara, pela TV Candidese, pelas redes sociais. Um muito boa tarde, né, do pessoal da imprensa que está aí, na pessoa do Luciano Eurides, amigo da gente também, que seja bem-vindo à nossa casa, ele, o Robertinho. Boa tarde a todos vocês. Senhor presidente, eu inicio meu pronunciamento de hoje falando da alegria de estar aqui de volta, né? Nesse, como diz o nosso amigo, o Zé Braz, os outros que aqui passaram também, nesse período de recesso parlamentar, onde esse vereador não parou um dia sequer. O recesso foi só aqui mesmo, a gente estava atendendo as demandas da população de Divinópolis, a gente estava correndo atrás. Então, a gente fica satisfeito de estar aqui de novo, sendo a voz do povo, né, para o povo. Então, fico muito satisfeito por isso. E dentro dessas visitas, eu quero pegar a carona, que o Zé é uma pessoa, assim, eu quero parabenizá-lo, muito educado, muito cauteloso com as palavras. E a gente fica muito satisfeito por isso, né, ter um companheiro aqui, muito cauteloso. Mas a gente fica indignado com a falta de consciência dessa Copasa, né? Então nós somos, eu fui acionado pelos moradores do bairro Santa Rosa e também do bairro Nova Holanda, onde pude ver o absurdo que a Copasa vem fazendo, nesses locais. É um verdadeiro desrespeito com a população e uma agressão ao meio ambiente. É uma agressão muito grande ao meio ambiente. Eu quero que o Dorel coloque as fotos aí pra gente. Pra quem não sabe, ó, isso aí é uma nascente. Então, nós fomos no local, convidei também o Sr. Demetrios, que é chefe de setor da Prefeitura, acompanhamento e fiscalização de abertura das valas na rua. Aí eu chamei ele para mostrar aquele absurdo lá, mas não era da ossada dele, porque aquilo ali é da fiscalização ambiental. Então a gente, eu fiquei cabismado de ver isso aí, tinha árvore aí ao redor disso aí. E o que acontece? A degradação do local ficou assim, um absurdo. O espaço que sobrou para a água correr é aquilo ali, ó. E a hora que vier chuva? No bairro Santa Rosa, eu já venho falando disso direto, eu já venho cobrando aqui da Copasa. Eles estão fazendo essa obra, essa captação de esgoto aí que a gente não sabe que nunca vai acabar, e acabando com o meio ambiente. Uma nascente de águas claras, gente, é nascente, é água corrente. Nós vimos lá, eu e o Zé Braz, a gente teve, um morador me ligou, quero deixar bem claro que quando eu falo eu e Zé Braz, porque o morador me ligou, eu acionei o Zé Braz por ser presidente da Comissão de Educação e Meio Ambiente. E agora eu vou mais fundo. Será que o Executivo, cadê a fiscalização de meio ambiente do Executivo para fiscalizar essa Copasa? Porque o meio ambiente é o seguinte, cara, eles são rígidos, eles cobram. Igual aconteceu com a minha vizinha lá na Avenida Orion, no bairro Mangabeiras. Ela, infelizmente, ela fez um muro e invadiu 1 metro da área ambiental. Aí ela foi multada em quase 12 mil reais. E a Copasa? A tão famosa Copasa que todo mundo fala que tem que tirar, e eu acho que tem que tirar, não. Ela tem que ser bem fiscalizada, porque não consegue tirar. Então eu peço encarecidamente, eu tenho certeza absoluta que através do pedido desse vereador, que o Executivo está sempre atendendo, eu vou ser atendido de novo, a fiscalização do meio ambiente com a Copasa. Por isso aí, que está acontecendo no bairro Santa Rosa, é o que está acontecendo em Divinópolis inteiro. Mas lá foi uma vergonha, bairro Santa Rosa, lá no Nova Holanda, e a gente chegou lá, o Zé Braz é um cara muito educado, mas no bairro Nova Holanda, nós chegamos lá, a empreiteira que estava fazendo serviço não gostou muito da gente chegar lá não, viu? A gente ouviu um murmurzinho. E parece que esses caras não estão fazendo nada. Ué, peraí. Nós estamos fazendo nosso papel, nós estamos fiscalizando, né? É o nosso papel, é esse, ir lá e fiscalizar a cagada da Copasa. E eu vou mais longe, porque eu vi, não foi ninguém que me contou não. No bairro Nova Holanda, onde eles estão colocando um adaptador lá para subir o esgoto, o padrão é usado. Então, Copasa, eu vi que é usado. E eu tenho prova disso, que eu tirei foto, você acha que eu não tirei não? Olha que não funcionar, eu vou pra cima. Aí eu vou pra cima, Copasa. Porque aí é o meu papel, para aqueles funcionários que estavam lá, esse é o meu papel, eu não estava fazendo nada não, eu estava fazendo alguma coisa assim, eu estava fiscalizando. Aí depois vai vir um e falar, isso é poder do Executivo, o Executivo tem que cobrar. Não, quem tem que cobrar sou eu também, eu fui eleito pro povo pra isso, pra não deixar fazer essas falcatruas. Porque colocou um padrão de energia usado numa obra nova? Pelo amor de Deus, gente. Está fazendo o Divinopolitano de bobo. Está fazendo o Divinopolitano de bobo. E eu, igual falei com o Zé Braz. Ó, Zé, você é o presidente da Comissão de Meio Ambiente. Então nós vamos chamar a dona Maria Célia. Porque eu também dou nome aos bois, viu, Zé? Maria Célia. Dona Maria Célia, boa recuperação, mas estou esperando a próxima reunião no local. Eu quero ir lá no local e te mostrar o padrão usado que eles puseram lá. Então, a dona Maria Célia aí, boa recuperação para a senhora, mas a senhora recuperar, bora lá ver essas obras lá, viu? E ao Executivo eu peço isso, mais fiscalização nessa área ambiental aí, porque é perigoso, é nascente. E tá lá, ó, ela tá morrendo aos poucos, é um absurdo. Sabe o que é um absurdo? Que é nascer de água. Quem ganha dinheiro com água? Copasa. Vocês estão jogando dinheiro fora. Então, Copasa, eu não vou dar sossego. Eu avisei. Em janeiro eu falei. Hora nenhuma em campanha política eu usei Copasa, eu vou tirar Copasa, não, mas eu falei, eu fui eleito pelo povo para fiscalizar, e eu vou fiscalizar, eu vou para cima, e pode falar o que for, a mídia aí pode falar o que for, eu vou para cima, se é obrigação do executivo cobrar, é a minha também, então eu vou para cima e vou cobrar dessa Copasa. Mudando de assunto, pessoal, eu já conversei ontem com o Gustavo, patrulhamento, parabéns mais uma vez, Ebrage de novo, faz um excelente trabalho, patrulhamento das zonas rurais. Então a gente está correndo aí, o Gustavo explicou que está com duas patrulhas estragadas, mas a partir daqui, no máximo 15 dias. Então o pessoal lá do Corpo do Paiol, em especial da Chácara Zé o Xadai, nós estamos correndo atrás e o Gustavo nos prometeu que no máximo 15, 20 dias vão estar ali patrolando aquela parte ali. Então a gente está aqui também para dar uma satisfação para os moradores ali, né, da zona rural. Em outra visita, fui até a rua Ibirité, no bairro Alvorada, também a convite dos vereadores. Estive com o senhor José Inácio, a dona Valdete, dona Helena Galvão, meu amigo Juninho, moradores de quase 40 anos lá do bairro Alvorada, e também da Alessandra e Isabela, que nos relataram o sofrimento que estão passando por causa das obras de pavimentação inacabada. Tá aí, ó, a foto aí, ó. Aí a gente vai falar, uma obra eleitoreira, né? Uma obra do executivo passado que fez um montão, né? Vou fazer um montão de obra para fazer um palanque eleitoral. E não acabou com nenhuma, olha lá. Ó. Eles não tiveram nem essa empresária, nem a cara de pau de tirar isso aí, que a parte policial já está pronta, mas não foi lá tirar isso da porta da casa dos outros, não. Aí eu não estou mentindo, não, que as fotos estão aí, eu estou lá em cima das manilhas para mostrar o serviço mal feito dessa empresa. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Uma empresa perde a licitação, a outra ganha. Só que a empresa que ganha, ela não tem nem pessoal adequado e nem maquinário para fazer a obra. E a empresa que perdeu a licitação presta o serviço para a empresa que ganhou. É um rolo danado e o trem não sai. E o negócio não sai. Você tem que ir, você tem que gravar, você tem que mostrar a vida, você tem que subir aqui e cobrar. Então a gente pede também ao prefeito Gleidson, a Janete, que é moradora ali, ó, da rua do lado, é vizinha daquilo ali, para agilizar isso para a gente. Tá certo, é obra da gestão passada, mas bora acabar, vamos cobrar dessa empresária aí. Ó. Eu, através da nossa assessoria, a gente já pediu explicação dessa empresária aí, ó, e é mais uma que nós vai para cima, porque acabou, parou de fazer o povo de boba. Se ganhou a licitação, tem que entregar a obra na data. É gente passando, é senhor de idade, poeira, esse tempo do jeito que está. A dona Isabela nos relatou que tem um grupo de estudo com crianças na sua residência e as atividades iam ser retomadas essa semana, mas por causa de poeira não conseguiu voltar às atividades. Então faça esse apelo. Gente, vamos acabar o negócio. Vamos acabar aí. Senhora empresária, quando a gente não tem condição de terminar uma obra, não pega não, porque quer ganhar tudo, quer ganhar as licitações, tudo, mas não dá conta de fazer o trem entregar na data. Então, mais uma vez, nós vamos para cima. Dando sequência na minha fala aqui, agora eu quero bater um papo aqui com o consórcio Transoeste. Eu acho que só o consórcio Transoeste não descobriu que Divinópolis voltou para a Onda Verde. Porque os ônibus estão correndo tudo igual estava na onda vermelha. E o povo que trabalha? Tem ônibus, eu vou citar aqui duas linhas. Por que eu vou citar essas duas? 16 e 31. Porque é onde que eu moro. Maria Helena, São Sebastião, Maria Helena, Copacabana. Tem hora que ela é de duas em duas horas. Tem um ônibus 4h30, o outro é 6h15. Então eu peço ao senhor Felipe, que é o presidente do consórcio, para tomar esse processo, peço ao Lucas da CETRANS, que é de responsabilidade da CETRANS, para olhar isso aí, porque eu estou achando que o consórcio esqueceu disso. Esqueceu que nós estamos em onda verde, põe a frota para rodar. Agora, se vai dar prejuízo ou não, o problema não é nem do povo e muito menos meu. Então vocês põem para rodar. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra. A nossa palavra de hoje é isso. E mais uma vez, eu estou aqui para isso, para defender o povo. Se precisar, nós vai passar mesmo, nós vai para cima, vai passar o rolo compreensor. E não adianta falar não, pode xingar aí à vontade em rede social aí, viu galera?
Agradeço ao nobre Edil, amigo vereador Edson.
Neiburg, por suas colocações nessa data de hoje, e convido o próximo a fazer a utilização da tribuna, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, voltando agora de um recesso de reuniões, não de trabalho, onde a gente, nesses quase 30 dias, trabalhamos todos os dias ininterruptos para a gente tentar trazer alguma coisa de bom para Divinópolis e dando também continuidade naquilo que a gente já vinha trabalhando. Senhor presidente, o primeiro motivo que me traz essa tribuna, e falo isso com grande tristeza, é em relação ao Crevisa. O Crevisa, mais uma vez, estou aqui para falar, eu vou, né, assim, não é pegando pesado não, mas eu estou de saco cheio já desse Crevisa. Eu estou de saco cheio, a população de Divinópolis está de saco cheio, as protetoras e cuidadoras animais da nossa cidade estão de saco cheio com esse órgão incompetente que é o Crevisa e que não funciona aqui na nossa cidade. E que deveria funcionar, e aí, senhor presidente, eu queria chamar a atenção o seguinte, o Gleitz falou e não prometeu. Eu não tenho nenhuma promessa do Gleitz, mas ele falou assim, ó, eu vou fazer funcionar aquilo que não funciona. Eu vou fazer funcionar nada que... Tudo aquilo que não funciona na cidade, na minha gestão, vai funcionar. E aí eu pergunto para a população de Divinópolis, o Crevisa está funcionando? O Crevisa não está funcionando. E eu vou dar exemplo, ontem abriu-se as inscrições de castração na nossa cidade. 7 horas da manhã, quando é 7:05, acabou as inscrições. Não tem mais. E aí eu estou cansado de falar aqui, senhor presidente, que o Crevisa é o seguinte. O Crevisa tem mais de 25 servidores, uma folha salarial mais de R$100 mil por mês, 4 médicos veterinários e o simples, o básico, que é a castração, não funciona. E tem um TAC, um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, onde ia-se castrar mais de 4 mil animais por ano e a gente não vai bater essa meta. Não vai bater, eu não sei se é por preguiça, por negligência ou por incompetência, mas o fato é que lá o Crevisa não funciona. E aqui eu queria chamar a atenção, porque é o seguinte, acabei de protocolar esse ofício aqui, ó, pedindo o prefeito, já que não está dando conta, a verdade é essa, não adianta, senhor presidente, a gente querer tampar o sol com a peneira, a verdade é que a prefeitura não está dando conta de sustentar o Crevisa, não está dando conta de fazer o Crevisa trabalhar, a verdade é essa. Então vamos terceirizar o Crevisa? Vamos terceirizar, vamos pôr ele para uma empresa que vai dar conta de manter aquilo lá, vai dar conta de resolver os problemas e vai dar conta de fazer aquela empresa, vai dar conta de fazer aquela estrutura toda produzir. Que é isso que a população de Divinópolis quer. E eu, como presidente da Comissão de Proteção Animal, quando chega no primeiro dia útil do mês, assim, me perdoa a palavra, mas é um caos o meu telefone. Ele não para, senhor presidente. Ele não para de gente me cobrando, me questionando, por que não consegue entrar, por que não consegue castrar, tenta me ajudar, e eu não vou furar fila, eu não vou pedir prioridade, a gente tem que fazer funcionar. Não é arrumar esqueminha, jeitinho, furar filinha, não é assim, é fazer funcionar. E é isso, mas a gente não dá conta, já fui no Ministério Público, já entrei com uma ação, eu já fiz boletim de ocorrência, inclusive eu quero até deixar claro aqui, está tendo animais lá no Lagoa Parque, que está sendo abandonado lá, e tem gente que está indo lá e matando os cães, que está sendo abandonado. Isso aí tudo é saúde pública, envolve saúde... Primeiro é crime, né? Lógico, você está matando um animal. Segundo é saúde pública, que tem tudo a ver com Crevisa. O Crevisa não ajuda a gente na castração. Então, senhor prefeito, está aqui o meu pedido, já que a prefeitura não está dando conta e a prova está aí, então vão terceirizar. Vão terceirizar e vão passar para alguém que realmente vai dar conta de resolver os problemas que está acontecendo lá no Crevisa. Segundo assunto que me traz aqui, senhor presidente, é uma reunião que a gente fez lá no posto de saúde do bairro Afonso Pena. Eu tenho comércio lá no bairro Afonso Pena, morei lá a minha infância toda, então a gente tem raiz no bairro Afonso Pena. E aí a gente fica no meio daquele fogo cruzado. Moradores nos procurando e falando, olha, o posto de saúde do bairro Afonso Pena é uma estrutura fantástica, né? Tem talvez o melhor da cidade, ou um dos melhores da cidade. Mas nós estamos pecando em algumas coisas simples e bobas que precisam ser resolvidas. E aí o que eu fiz? Até com a presença do nosso secretário, o Alan, teve lá, a gente reuniu todos os servidores, médicos, enfermeiros, médicos não, médico, porque lá só tem um, que é o doutor Christian. Reuniu com o médico, o doutor Christian, com todos os enfermeiros, todos os profissionais que ali trabalham, e trouxe também a comunidade. Ali a gente teve a presença ali de mais de 30 pessoas, né, que são moradores ali do bairro Afonso Pena, para a gente ouvir as duas partes. E ali duas coisas simples que precisam ser resolvidas. Primeiro é a questão do médico. E ali o secretário Alan nos deu uma notícia muito boa, muito positiva. O vereador Josafá também, que briga muito ali para aquela causa, e abordou esse assunto. Um médico vai estar sendo colocado mais um médico ali, porque o doutor Christian está sobrecarregado. Ali são 14 mil usuários, tem um cadastramento ali de 14 mil usuários ali na região do bairro Afonso Pena. Então, para um médico só não dá conta. Então, nada mais justo do que ter no mínimo dois. No mínimo dois. E o Alan, o secretário, nos deu essa notícia boa que vai estar levando mais um médico para lá. E outra questão que, às vezes, talvez por desacerto, às vezes por excesso de trabalho, pandemia, a gente tem que entender isso aí tudo, seria questão, assim, talvez de atendimento, vamos dizer assim. O atendimento do posto do bairro Afonso Pena não estava sendo adequado, mas a gente conversou, lavou a roupa suja e ali ficou ajustado que essas questões também vão ser mudadas. E deixei claro o seguinte, estou à disposição que a gente possa fazer essa reunião de 3 em 3 meses para as melhorias ali acontecer. E o Alan, né, concordou, já falou que no prazo máximo de um mês o médico vai estar chegando na unidade do bairro Afonso Pena. Ali os profissionais de saúde se comprometeram também nessa questão do atendimento poder melhorar, e ali a gente vai estar acompanhando também. Que o posto de saúde do bairro Afonso Pena tem tudo para ser o melhor, como sempre foi. Né? Outra questão que eu queria falar também, senhor presidente, muito importante, é a questão da volta às aulas. E aí o presidente de exercício, Zé Brás, até conversei com ele fora aqui no plenário, ele me colocou algumas situações. Zé Brás, seguinte, a gente sabe que Divinópolis passou da onda amarela para a onda verde, né? Aqui na nossa cidade. E os protocolos em relação à volta às aulas, nada mudou, né? Então, ou seja, o distanciamento é o mesmo, algumas escolas que adotaram, uma semana vai os alunos, na outra vai outros alunos, ou seja, fica uma semana parado. Esse protocolo continua e a gente queria entender o porquê e queria questionar a secretária de Educação o porquê disso tudo. Sabe, a gente acha que já que passou para a onda verde, tem que ser mudado esse protocolo. Porque pensa comigo que você vê. Olha que hipocrisia danada, Lohan. A gente vai para uma boate, igual vai para o Mandala, 800 pessoas, um em cima do outro. Abraça, beija, joga para cima, beleza. Aí na escola, distanciamento, uma semana vai uma. E aí a gente tem que saber o que está causando isso na cabeça da criança, do pré-adolescente, do adolescente. Tem criança ficando obesa. Tem criança com depressão, presidente. Tem criança ficando doente com isso. E a gente tem que tomar... Essa casa não pode ficar calada. A gente tem que chamar a secretária de Educação, que é uma pessoa inteligente, culta, e está aí para nos ajudar, e questionar o porquê que não mudou-se o protocolo em relação a isso aí. Esse é o dever dessa casa. Então, eu queria deixar claro, né, essa minha manifestação. Queria entender o porquê que, já que se passamos da onda amarela para a onda verde, o porquê que o protocolo de saúde em relação às escolas não mudou em Divinópolis. E precisa, de forma urgente, ser mudado. Porque a gente não pode compactuar com essa hipocrisia. Clube, boate, festa, bar, tudo aberto. Já tem gente planejando show para 5 mil pessoas em clube. Já saiu fly de show. E nada contra o show, sou a favor de show, eu vou em show. Eu sou a favor, sempre fui a favor de ser tudo aberto, de comércio aberto, sempre fui. Mas eu quero entender o porquê que a escola está tendo esse protocolo ultrapassado. E é isso que eu quero questionar da secretária de Educação. Senhor presidente, para finalizar o nosso pronunciamento, queria falar um pouco do adote um bem público. Adote um bem público que esse intervalo, vamos dizer assim, esse recesso parlamentar de reuniões que a gente teve, ele não parou, né? A gente que já tinha, foi o primeiro, adote um bem público, foi a Praça do Santuário. Eu me sinto muito orgulhoso de ser o vereador que junto com empresários revitalizamos a Praça do Santuário, a Praça do Ferroviário, através do Bruninho, da BHS, a Praça do Afonso Pena, que está em processo de revitalização. E agora a gente trouxe, através da forte comunicação visual, o canteiro da Rua Bahia, que vai ser ali também revitalizado, e também a rotatória do canto da mina, através do Misael, da empresa Aliança, e a ponte do Porto Velho, a gente também vai estar indo lá essa semana, através do nosso amigo Luiz Jota, para a gente poder trazer uma notícia boa para Divinópolis. Então eu fico muito feliz ver que as coisas estão andando, e mesmo se esse recesso parlamentar, a gente não parou dia nenhum para continuar trazendo coisas positivas para a nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras na tarde de hoje.
Agradeço ao nobre Edil, vereador Flávio Mar, pelas suas colocações nessa data de hoje. E não estando presente o 10º inscrito, chamo o 11º vereador Wesley Jarbas para fazer uso da tribuna.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa e público que nos acompanha pela TV Câmara e NET Câmara. Depois de um tempo de recesso aqui nas reuniões ordinárias, a gente tem a satisfação de voltar para essa casa e poder falar das melhorias que vem acontecendo na nossa cidade, né? Primeiramente, quero estar agradecendo ao deputado Domingos Sá pela emenda no valor de R$ 250 mil para a pavimentação da Rua Figueira, no bairro Jardinópolis, onde estive lá com o representante do bairro, o Juliano, a Karina e também a Miriam, onde a satisfação desses moradores, uma rua onde era intransitável, e agora, com essa parceria do deputado Domingos Sávio, que eu sempre que eu falo, que tem um compromisso com a nossa cidade, destinou essa emenda para a pavimentação dessa rua, onde, próximo a essa rua também, está sendo construído o CMEI. Quero também falar desse balanço desses 6 meses, onde conseguimos também a emenda parlamentar com o deputado Gustavo Mitre, de R$ 100 mil para o posto de saúde de São José, onde é um posto que atende hoje 34 mil pessoas, e a gente está buscando essa parceria com os nossos deputados, sabemos da necessidade, né, de estar levando melhorias para essa acessibilidade desse posto, onde a situação lá está precária. Então, população aí do bairro São José, Catalão, São Judas e outros bairros também, pode ter certeza que esse vereador aqui não é só representante desses bairros, mas de toda a cidade, que a gente sabe do compromisso e a necessidade da melhoria nesse posto. E também, falando também desse nosso balanço, desses 6 meses, dando continuidade aqui, fizemos mais de 100 visitas nos bairros, onde solucionamos mais de 30 problemas, realizamos mais de 40 fiscalizações, fizemos mais de 860 atendimentos, encaminhamos 522 ofícios para os órgãos competentes, fizemos mais de 32 indicações ao prefeito e fizemos 10 requerimentos, solicitando informações aos órgãos competentes. E também no bairro Belvedere, onde estive fazendo a fiscalização juntamente com o morador Everton, onde ele me ligou e falou de uma denúncia onde tem umas aduelas há anos lá. E estive lá fiscalizando até no vídeo que eu fiz lá, falando da outra gestão, né, da falta de compromisso com o dinheiro do povo. Que eu falo, o dinheiro do povo tem que voltar para o povo. Então essas aduelas estão há mais de 5 anos. Até o vereador Edson Souza também esteve no local, onde ele também me falou, que eu não sabia, que o ano passado ele cobrou do prefeito Galileu né, para que essas aduelas fossem utilizadas para a realização desses códigos hoje próximo ao Divinópolis Clube. Então, morador Everton, pode ter certeza que esse vereador aqui está sempre cobrando. Já passei essa demanda para o prefeito Gleis e ele também passou para os seus secretários, que em breve teremos boas notícias. São essas minhas palavras na tarde de hoje. Paz e bem.
Agradeço ao nobre Edil e amigo vereador Wesley Jarbas pelas palavras dessa data de hoje. Convido a próxima vereadora escrita, a elegante vereadora Lohana França.
Boa tarde a todos, boa tarde ao público que nos assiste em casa, aos colegas vereadores aqui presentes, na presença do vereador Zé Brás, presidente interino dessa mesa, ao público que nos assiste. Boa tarde, gente. Pessoal, todos os vereadores já falaram isso, mas eu preciso reiterar. É muito bom estar aqui de volta nesse plenário, nessa tribuna, depois dos nossos dias de recesso. Entre muitas aspas, recesso, porque eu acredito que ninguém aqui parou e que ninguém aqui ficou um dia sem trabalhar. A gente trabalhou bastante, cada vereador focado nas suas áreas mais específicas, e eu trouxe no pronunciamento dessa terça-feira uma espécie de resumo, sabe, vereador Zé Brás, de tudo que a gente fez ao longo desses dias. Vamos lá. Primeiro, gente, a gente foi uma denúncia lá no Parque do Gafanhoto para poder acompanhar a situação de abandono do parque, que não é de hoje, né? Mas aí a gente tem que colocar as coisas nas suas devidas proporções. O Parque do Gafanhoto não é responsabilidade da Prefeitura. Nós estamos falando de um terreno que é da União, que pertence ao governo federal, e que não é de hoje, negligencia todas as questões ambientais. E sendo justa também, não apenas nesse governo, mas em praticamente todos que existiram na história do Brasil. Quando a gente olha a história, o Parque do Gafanhoto já foi cuidado pela UENG. E a UENG, por muitos anos, conseguiu fazer um bom trabalho lá, um trabalho de educação ambiental, com participação de biólogos, e quem tem aí na faixa dos 30 e poucos anos se lembra de como era movimentado o parque. Hoje, a gente tem uma situação em que a UFSJ tentou tomar conta do parque, mas devido às maiores restrições orçamentárias que vem sofrendo, essa sim culpa principalmente do último governo, a UFSJ não dá conta de bancar isso. Por isso, hoje o terreno está na mão da União, e a gente tem um parque com espécies raras, com espécies que são protegidas, completamente abandonado, completamente largado e até com a entrada oficial fechada, mostrando muito da falta de questão que a gente faz em relação ao Parque do Gafanhoto, né? Bom, pessoal, falando especialmente de meio ambiente e das parcerias público-privadas e do Adote um Bem Público, em parceria com o Instituto Dom Quixote, que trabalha o empreendedorismo social usando especialmente a ação da juventude, a gente está viabilizando, vai ser muito legal, uma parceria público-privada para um parque ecológico numa comunidade rural aqui da cidade. A gente não está comentando muito qual que é a comunidade e mais detalhes, porque o documento ainda não foi assinado, mas a gente tem tudo para ter, inclusive, um ponto turístico novo na nossa cidade e que vai ser muito especial. Além disso, gente, sobre a volta às aulas, tem muita coisa errada sendo dita e muito desconhecimento sendo espalhado. Enquanto presidente da Comissão de Educação, eu tenho fiscalizado todas as escolas e CMEs do município. E não só as escolas da rede municipal, as da rede estadual também. Porque, afinal, os meninos que estudam nas escolas da rede estadual, eles são meninos divinopolitanos, são crianças divinopolitanas. Então, como presidente da Comissão de Educação, acompanhar as condições em que eles vão estudar também me interessa. Quando a gente visita as escolas, e a gente já foi em 14 escolas, 12 CMEs, e eu não tenho aqui o número das escolas estaduais, mas a gente está trabalhando nesse número e essa semana nós temos diversas outras visitas, o que a gente encontra é uma situação grotescamente diferente entre rede municipal e rede estadual. A rede municipal está, sim, bem preparada, na maioria esmagadora das escolas, para receber os meninos de volta. Mas a rede estadual enfrenta muito mais problemas que soluções. As escolas da rede estadual hoje não estão com as suas condições mais seguras para o retorno presencial. E é importante que a gente pontue esse tipo de informação antes de, por exemplo, atacar os professores e profissionais da rede estadual de educação que não se sentem seguros para o retorno. Percebam que há muito menos burburinho sobre essa insegurança quando a gente fala dos profissionais de educação da rede municipal, porque eles estão de fato mais seguros e estão se sentindo de fato mais seguros para retornar. A gente teve capacitações realizadas pela Secretaria Municipal de Educação aos profissionais, junto com professores da UFSJ. A movimentação tem sido feita. Enquanto isso, o governo do estado passou o ano até agora tentando vender aluno para os municípios. Mas graças a Deus, aqui em Divinópolis, a municipalização não vai à frente, muito por causa da luta do sindicato e dessa comissão de educação, que a gente conseguiu fazer com que esse projeto horroroso aqui em Divinópolis já nasça morto. Pessoal, algumas escolas precisam de uma atenção especial. Nos próximos dias a gente vai divulgar uma delas nas minhas redes sociais. Apesar da maioria das escolas da rede municipal estarem boas e seguras, uma ou outra não estão. Tem escola com risco de chover na cabeça dos meninos quando o período de seca passar. E aí a gente quer saber se a promessa do prefeito de fazer funcionar o que não estava funcionando inclui só a Copasa, a Transoeste, ou se a gente está falando de escola também. Porque escola com buraco no telhado e chovendo em cima de menino deixou de ser problema da gestão anterior, é problema dessa agora. Então a gente tem que fazer isso resolver. A gente tem que resolver essa questão. Além disso, gente, quando algum vereador vem aqui na frente e fala que o protocolo de retorno não foi atualizado, espalhando desinformação, isso é muito sério, porque afinal foi. Então eu recomendo que os gabinetes façam a leitura do que é publicado pelas secretarias, porque o protocolo de retorno foi atualizado no dia 27 e publicado no dia 28. Inclusive passaram a ser autorizados esportes em quadras, passou a ser obrigatório o uso de máscara a partir de 2 anos, porque antes era recomendado de 2 a 5 anos e agora é obrigatório. Houve sim diversas mudanças e há sim um novo protocolo publicado. É muito importante que o vereador que vem aqui na frente saiba da importância e da seriedade da sua palavra e use esse espaço para dar informações legítimas, verdadeiras, e não para propagar desinformação. A gente já tem o presidente da República fazendo isso, não precisamos fazer também. Além disso, gente, a gente também precisa falar sobre toda a nossa luta aqui na Câmara Municipal para que a juventude ganhe espaço no poder público. E isso vai além do nosso trabalho enquanto comissão de educação. O Movimento Empresa Júnior é um movimento que nasceu nas universidades públicas do Brasil. E Minas Gerais tem um espaço de destaque nisso, porque a gente tem o estado com o maior número de universidades públicas. E em Divinópolis a gente tem uma condição de luxo, de privilégio, uma condição tão especial que a gente tem 3 universidades públicas no município. Nós temos o CEFET, nós temos a UEM e nós temos a UFSJ. Além disso, a gente tem várias outras universidades privadas que também têm um trabalho muito legal e que merece a nossa atenção. Essas universidades, gente, são incubadoras de empresas. Tem muitas vezes as suas empresas juniores, que são empresas que prestam um serviço de alta qualidade, afinal, elas têm tutores, professores mestres, doutores, que orientam e assinam os projetos em nome dos alunos, mas elas não têm intuito de obter lucro. Por isso, a gente fez uma reunião, organizamos uma reunião, junto com o secretário de Desenvolvimento Econômico, secretário Luiz Ângelo, secretário da Fazenda, Gabriel Vivas, e o secretário de Administração, Tiago. E foi uma reunião muitíssimo proveitosa. Cabe ressaltar a importância de ter a juventude na administração pública, porque a gente tem 2 secretários, o Luiz e o Gabriel, que são, inclusive, advindos do Movimento Empresa Júnior. Isso é muito legal. Então hoje a gente tem 2 pessoas no poder público que conhecem, reconhecem e viveram o Movimento Empresa Júnior. Justamente por isso, eles podem atestar a capacidade dessas empresas de fazerem excelentes projetos para o município a baixo custo. Vocês querem um exemplo simples? Hoje a gente tem um recurso parado para a quadra da escola da Paulo Freire e essa quadra não começou o projeto ainda porque falta entregar o projeto fisicamente. Falta um engenheiro da prefeitura fazer o projeto. A gente poderia ter contratado uma empresa júnior e terceirizado isso. Sairia mais barato do que contratar um escritório, teríamos um trabalho igualmente bem feito e competente, afinal, temos o tutor por trás, que é um professor, que é um servidor da UENG, no caso, por exemplo, da Engenharia Civil, e a gente conseguiria resolver esse problema. E não teríamos isso, que para mim é criminoso, que é um recurso de um deputado parado por falta de projeto. Então hoje, gente, o que a gente tem aqui é um gabinete que trabalhou muito ao longo do recesso parlamentar e que mal pode esperar para trabalhar muito ao longo do segundo semestre. Nós temos muitas escolas para fiscalizar nesse retorno. O retorno é necessário, o retorno é importante, mas o retorno também é um momento delicado. A gente está vendo o que está acontecendo em países como Estados Unidos, por exemplo, que já haviam controlado muitíssimo a situação do Covid com a vacinação e não com medicamentos que não têm eficácia controlada, e mesmo assim o surgimento de novas variantes colocou o país numa situação difícil novamente. a gente tem que continuar se cuidando aqui no Brasil, para que isso não aconteça e a gente consiga ter o nosso comércio funcionando normalmente, ter as nossas escolas abertas e a vida normal. Nesse momento, gente, é importante que todo mundo que pode se vacinar, se vacine. E que todo mundo que já está vacinado, permaneça tomando as medidas de segurança necessárias. É claro que com as mudanças de onda, a gente volta a se permitir um pouco mais. E isso faz parte. Ninguém aguenta ficar 2 anos vivendo completamente isolado. Mas é importante que a gente tome os cuidados necessários, use máscaras, mantenha o distanciamento na medida do possível e tentemos continuar unidos nesse momento. Porque o que a gente precisa fazer é caminhar no mesmo sentido, seguindo a ciência, seguindo as evidências científicas, porque aí a gente vai ter escola funcionando com segurança e a gente vai ter a nossa vida normal de volta, se Deus quiser. Presidente, essas eram as minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Lohana, pela sua participação nessa tarde. Não havendo mais oradores e vereadores inscritos, passo para a segunda parte dos trabalhos, da ordem do dia. Solicito do nobre secretário José Brás fazer a leitura dos projetos da pauta da ordem do dia.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereador Eduardo Azevedo.
Em respeito ao pessoal da comunidade de São Mário de Nazaré, eu queria pedir a inversão da pauta e que o projeto M015/2021 fosse votado primeiro.
Por quê? Vereador Eduardo Azevedo, fui comunicado aqui, até peço desculpa a Vossa Excelência, me pedido a inversão de pauta. Porém, por se tratar de matérias diferentes, tem que ser apreciado primeiro do vereador Edson Souza. Na sequência, a gente tenta agilizar mais rápido ao pessoal da... É o Eduardo que está presente aqui, aguardando a votação do projeto. Solicito do novo secretário a leitura do projeto.
Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número CM01, de 18/1/2021. Acrescendo a redação aos artigos 58, 62 e 70 da Lei Orgânica Municipal, que dispõe sobre a obrigação de realização de audiência online pelo prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. Autoria, vereador Edson Souza e outros. Parecer número 168/2021, Comissão Especial, Projeto de Emenda à Lei Orgânica número CM01/2021. Pela inconstitucionalidade e antijuridicidade.
Em discussão, o parecer 168/2021 da Comissão Especial, Projeto de Lei Orgânica CM001/2021. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, para me fazer defesa dessa lei orgânica, essa comissão especial tem 3 membros. Eu gostaria de ser brindado pela competência técnica, jurídica, redacional dos meus 3 colegas, o porquê que eles vetaram esse projeto. Nós votamos na penúltima semana de julho, um projeto do Ademir que não tem a mesma essência desse projeto nosso, e foi votado. Então, os 3 vereadores que fizeram parte da comissão especial, eu gostaria de saber dos 3. Se não me falha, é o Hilton, o Zé Braz e o Jarbas.
Diego.
O Diego. Qual que é o motivo assim, que eles fundamentaram? Eu também, senhor presidente, eu gostaria de saber a assinatura do procurador que... Se tem assinatura do procurador, uma vez que eu não vi o processo.
Senhor. Assinatura consta da procuradora Carolina. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador José Braz.
Gostaria, nobre vereador Edson Souza, Vossa Excelência, que é, como eu nomeei as palavras para falar de Vossa Excelência, que Vossa Excelência é um ser medíocre catedrático. Sempre levo isso, sempre falo com meus parceiros. Né, mas, mais uma vez, quando o senhor nobre Edil Wilton pediu vistas ao processo, ao prestamento, eu mais uma vez me reuni com ela e gostaria de ler a fundamentação da constitucionalidade do projeto. Analisando-se detidamente o conteúdo da proposta da emenda da lei orgânica em apreço, verifique-se que há o intuito de criar para o prefeito, vice-prefeito e secretários municipais uma incumbência. Nesse sentido, o que o projeto busca é definir a forma de comunicação dos agentes políticos do primeiro escalão com a sociedade, estabelecendo o tipo de ferramenta, horários e frequência com que há interlocução. Em outras palavras, está se estabelecendo uma forma de trabalho para tais agentes políticos. Saliente-se, contudo, que cabe ao prefeito, na condição de gestor do município, realizar a administração do ente federativo e dirigir, numa visão macro, as atividades a serem desempenhadas pelo Executivo Municipal. Para isso, garante-se o gestor discricionalidade nas decisões de como serão conduzidas as políticas públicas e ainda qual é o melhor método ou ferramenta para selecionar com os municípios. Veja que a existência de discricionalidade na forma da condução das políticas municipais e na escolha do método de trabalho decorre da própria ideia de alternância de poder. Neste contexto, tem-se intercalação periódica de estilos distintos de administração, o que é indiscutivelmente favorável ao interesse público. O parecer número 168/2021 da Comissão Especial encarregada da apreciação do projeto da emenda de lei orgânica número CM01/2021 foi feito após detida análise do projeto. Ao proceder atenta à leitura de cada um dos dispositivos propostos, foi realizada vasta pesquisa em relação à natureza jurídica e funções do intuito das audiências públicas. A comissão que pesquisou o tema em obras jurídicas especializadas antes de formar seu convencimento pela inconstitucionalidade antes da juridicidade do projeto. Ao emitir parecer com o teor de que é de conhecimento dos senhores, a comissão especial não afirmou que o envolvimento do senhor prefeito com a comunidade não deveria acontecer, muito pelo contrário. A conclusão da comissão foi exclusivamente jurídica e fundamentada em profunda pesquisa, tendo algumas fontes sido citadas na fundamentação do parecer. Sendo assim, reafirmando nosso compromisso com a constitucionalidade e legalidade, já que não é interesse público que esse poder legislativo edite normas em desacordo com a nossa Constituição. A proposta de emenda à lei orgânica seria subestabelecer que em um determinado número de dias no mês caberia ao prefeito municipal, ao vice-prefeito, aos secretários municipais realizar audiências públicas online na forma de lives para levar à população informações sobre os projetos, programas e ações de governo. Nós entendemos essa questão, senhor nobre Edson, nobre vereador, que nós estaríamos legislando sobre a forma de trabalhar do Executivo. Então foi essa a nossa conclusão.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, povo de Divinópolis, sabe o que está sendo votado aqui? Nós estamos fazendo uma emenda onde o prefeito, secretário, poderá fazer audiência virtual. E aqui é celular que não pode, não. Que nós estamos interferindo na questão do executivo. Quer dizer, doutor Maldonato, ele quer uma audiência lá no bairro dele. Ele pode colocar 250 pessoas participando. Não, prefeito, não pode, não. Mas tem que pegar o ônibus de bicicleta, tem que ir a pé. Não pode, é pecado. É inconstitucional. Vocês viram o que que assinaram? Olha o que que eles assinaram que eu achei interessante. que cada prefeito, o Gleice vai passar, o outro prefeito vai passar, nós estamos fazendo a lei orgânica. A lei orgânica do município é de 88, não é para um prefeito, não. A cada prefeito, olha a personalidade inconsciente no parecer. Uma brincadeira. Será porque que o prefeito tem acesso às redes sociais? Ele poderá atender aí 5 mil pessoas por semana? É pecado, é inconstitucional, é inconstitucional. Não pode. Nós temos que pegar um cavalo, pegar um ônibus, pedir uma carona, ir a pé, para bater na porta lá e pedir uma audiência com o prefeito, uma reunião. Se o vereador Zebras quiser, no dia de um plano de carga e salário dos enfermeiros, ele fazer uma audiência com o secretário de saúde para debater um PCCS, ele não pode. Se a vereadora Lohana quiser discutir uma questão do plano decenal, não pode, da educação. Se o vereador Ademir está preocupado com a cruz de todos os povos, na entrada do fim ali do Vasco Quintino, no Campina Verde, quer chamar, não pode. Mediante essa dúvida, senhor presidente, triste, estava conversando com Vossa Excelência hoje sobre o artigo 70 do regimento, que agora, a partir de hoje, literalmente, esse vereador vai cumprir ela a fundo. Artigo 70, a partir de agora. Então, senhor presidente, eu queria pedir sobrestamento 60 dias nesse projeto, porque eu vou buscar estudo profundo e mostrar que nós estamos saindo na frente. Que isso? Em pleno século XXI, falar que um cidadão pediu uma audiência virtual ao prefeito, marcando o dia, a hora e o tempo, é inconstitucional. Ah, pelo amor de Deus. Eu lembrei do Tilinho esses dias, sabe? Quando o Tilinho foi presidente dessa casa, o que ele fez aqui sacudiu essa casa. E eu lembrei dele e pensei, é. Então, senhor presidente, mediante a dúvida e o respeito a esse triângulo do Legislativo, que com toda certeza deu um parecer técnico, que ele pediu sobrestamente até 60 dias nesse projeto, para que eu possa buscar estudos mais profundos e mostrar ao povo de nós, através desse plenário, que esse parecer está equivocado. Se assim não for, senhor presidente, nós vamos convocar a Comissão de Justiça para que ele possa dar um parecer, porque cá para nós, com a devida veia e o respeito, publicidade faz parte da vida pública. É um dos preceitos da Constituição. Aqui nós não estamos pedindo para fazer nada escondido, não. A reunião vai ficar gravada. Você vai solicitar o prefeito, tal dia, tal hora. Em vez de você levar 5 pessoas, você pode levar até 256 pessoas. Então, senhor presidente, mediante as ponderações, eu peço, como vereador requerente da alteração da lei orgânica, até 60 dias de sobrestamento.
Fica acatado o pedido de sobrestamento até 60 dias do parecer 168/2021 do projeto a emenda da lei orgânica CM001/2021. Senhor secretário, por favor, fazer a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei complementar número EM06/27/4/2021. Altera a lei complementar número 126, de 26 de dezembro de 2006, para fins de atender o disposto na emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019. Autoria, Executivo Municipal. Parecer número 230/2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade e legalidade e juridicidade. Parecer número 231-2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer número 232-2021, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação. O quórum para votação, maioria absoluta.
Antes de colocar em discussão, pedir para os novos colegas vereadores só para fazer a conferência dos tablets e os logins de todos aí para a hora que entrar em votação todos estarem aptos. Só lembrando que o login é a identidade de vocês perante aos tablets. Então os tablets não podem ficar logados 24 horas. A confirmação da presença de vocês é quando vocês logam o e-mail e a senha. Em discussão, projeto de lei complementar EM006, que altera a lei complementar 126 de 26 de dezembro de 2006, para fim de atender o disposto da emenda constitucional número 103 de 12 de novembro de 2019. Autoria, Executivo Municipal, corda a votação, maioria absoluta. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Demi Silva.
Senhor presidente, eu fui até o sindicato hoje, conversei com a presidente, Luciana. E ela disse que já fez uma reunião com o pessoal da prefeitura e que entraram em acordo quanto ao projeto EM06 e o projeto EM07. E que não ia votar ele enquanto não votasse o projeto EM07 para votar, para um completar o outro. Tá certo, senhor presidente? Como o meu partido já pediu o sobrestamento, eu pedi o sobrestamento da última vez, que é eu e o Hilton, eu gostaria que um outro vereador pedisse vista ou sobrestamento para que a gente pudesse votar.
Falando, senhor presidente. Em discussão, palavra, vereador Edson Souza, do projeto de lei EM006.
Senhor presidente, uma das coisas mais bonitas no parlamento é quando você tem segurança para votar. E essa questão aqui, o parlamento tem que ser respeitado. Se um vereador tem dúvida, e essa questão complementar de um projeto com outro, e atendendo o pedido do honrado, competente, zeloso vereador Demi, eu gostaria de pedir, senhor presidente, vista. O Josafá já pediu? Então nós vamos pedir outro colega aí para pedir vista de até 7 dias, para que... então deixa livre aí e com razão. Eu acho que nós temos que fazer, discutir, ver aquilo que está na lei orgânica, o parecer técnico das instituições classistas, para que possamos todos votar com segurança.
Palavra, presidente. Palavra, vereador Israel da Farmácia.
Senhor presidente, após ouvir os nossos pares, o projeto tem sido votado com segurança, eu quero pedir até 30 dias de vista no projeto. Sobrestamento até 30 dias.
Em discussão, pedido de sobrestamento até 30 dias do projeto de lei EM006. Com consentimento do líder do governo, fica acatado pedido de sobrestamento até 30 dias do projeto de lei complementar EM006 de 2021. Solicito do novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário, número EM015, de 9/3/2021. Dispõe sobre a concessão do prazo de 2 anos para o cumprimento da condição fixada na Lei Municipal número 4.797, de 26 de junho de 2000, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel de propriedade do município para o Movimento das Crianças Isabel Maria Chaves. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 343/2021. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 344/2021. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária EM015, que dispõe sobre a concessão do prazo de 2 anos para o cumprimento da condição fixada na Lei Municipal 4.797, 26 de junho de 2000, que autoriza o Poder Executivo a doar um imóvel de propriedade do município para o Movimento das Crianças
Isabel Maria Chaves. Autoria, Executivo Municipal. Colo, votação, maioria simples, em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, Eduardo Azevedo.
Bom, o que, se trata aqui a votação desse projeto? É que foi feito uma permuta com a comunidade Missão Maria de Nazaré, lá no Alto São Vicente. Esse imóvel já pertencia à comunidade, e ele foi cedido à prefeitura para que pudesse fazer aqui, ali aquela obra do Parque Favela. Porém, o imóvel não vai ser mais utilizado para esse objetivo. Então, o que eles estão pedindo aqui, a comunidade tem interesse em estar revertendo o imóvel para eles. É simplesmente estar desmanchando aquela permuta que foi feita. O imóvel vai voltar para a comunidade Maria de Nazaré, como assim era, porque eles têm interesse em continuar com o imóvel, já que o município não vai utilizar mais o imóvel devido à alteração do projeto ali no Alto São Vicente.
Em discussão?
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, tem hora que a gente chega numa encruzilhada na vida e a gente tem que refletir. Sociedade São Vicente Paula, Igreja Católica, Igreja Adventista, Casa Maria de Nazaré, instituições que refletem, clamam e manifestam a vida. É difícil. Mas esse projeto, senhor presidente, esse projeto, eu não fui chamado para discutir no governo, ele vai criar uma questão na sua ementa no futuro que eu não sei como é que vai vir outros projetos. Era a intenção do governo fazer um levantamento de todo imóvel vencido, fazer reversão e mandar. Esse projeto, com questão de lógica, você não pode doar algo que não é já doável. Você não pode. A verdade tem que ser dita. Eu estou falando isso aqui com o coração doendo. Essa instituição, ela merece no mais profundo respeito. Ela merece no mais profundo respeito. Mas nós temos que ser bastante justo quando fala na ementa. Dispõe sobre a concessão do prazo de 2 anos. De mais 2 anos. A ementa tudo redigido numa forma muito primária. Numa forma primária. Quer dizer, um imóvel de 2000, 2 anos, tem 21 anos de imóvel. Olha que dilema que nós estamos aqui. Uma instituição que merece não meu respeito, mas o respeito de todo o parlamento, de toda Divinópolis. Não é porque ela vai fazer, não. Porque é o que ela já fez. O respeito. Mas quando o governo manda, e eu quando ouvi esse projeto aqui, eu como líder do governo, não fiquei sabendo, manda quem pode e obedece quem não tem juízo. Manda quem pode, obedece quem... É o Pazuello que fala isso. O Pazuello fala, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não, manda quem pode e critica quem tem responsabilidade. Então, senhor presidente, eu acho que já que o executivo mandou esse projeto, eu vou votar esse projeto mais pela história da casa Isabel Maria Chaves, que eu conheço. Mais pela história do crédito, porque pela própria estrutura redacional, pelo próprio projeto. Se eu fosse chamado para discutir esse projeto, nós faríamos ele de outro jeito, para dar até mais uma segurança. Mas foi assim que mandaram uma grande instituição, que a gente sabe o que vai ter. Eu vou votar favorável, mas deixo registrado essas críticas, principalmente na estrutura redacional do projeto.
Em discussão, em votação. Em votação, projeto de lei ordinária EM015, que dispõe sobre a concessão do prazo de 2 anos para o cumprimento da condição fixada na Lei Municipal 4.797, de 26 de junho de 2000, que autoriza o Poder Executivo a doar imóveis de propriedade do município para o Movimento das Crianças Isabel Maria Chaves.
quer pedir ajuda dos universitários.
Nomear a comissão especial aqui, ó. Vou nomear a comissão especial.
Ok.
Tem negócio aí? Comissão.
Encerrada a votação.
Eu coloquei o seu, correu?
Não. Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número EM015 de 2021. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Não existe mais projetos a serem apreciados na ordem do dia, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Passando. Passando para a terceira parte dos trabalhos, minuto de silêncio.
Questão de ordem, presidente, com o líder do governo.
Questão de ordem, líder do governo, Edson Souza.
Fica aqui atrás, a câmera está ligada ali.
Edson Souza.
Senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, quero comunicar a vossas excelências que tivemos hoje, juntamente com o honrado vereador Diego Espino, com o senhor prefeito, às margens da rodovia MGZ50, para conhecer a futura instalação da JIP. Então nós tivemos lá hoje. A empresa deve começar em fevereiro e com toda certeza tivemos eu e o Diego Espino lá hoje, fruto de um trabalho de articulação de vários meses, trazendo essa grande marca para Divinópolis. Então aqui, senhor presidente, quero agradecer a toda a estrutura da JIP, que se Deus quiser, a partir do ano que vem nós teremos outro concessionário. E aqui, senhor presidente, eu quero pedir, senhor presidente, um minuto de silêncio para o ex-goleiro Guarani, o Ângelo, que faleceu esse fim de semana, o Guarani, o Porto Velho e os desportistas estão de luto. Um grande homem, um grande jogador e uma pessoa que honrou a sua família, o Guarani e principalmente os moradores do bairro Porto Velho.
Questão de ordem.
Questão de ordem, Diego Espino.
Aproveitar aqui para enfatizar essa relação de companheirismo e amizade que é o elo que a gente faz e que beneficia a cidade. Agradecer o nobre edil e colega parlamentar Edson de Souza, que foi fundamental na parceria para trazer a concessionária para Divinópolis, assim que essa concessionária já estava com os papéis assinados para ir para cidades vizinhas, cidade de Lavras, Minas Gerais, e graças ao comprometimento e a sabedoria do nobre edil, Divinópolis vai ter essa concessionária instalada na cidade de Divinópolis. Parabéns, viu, Edson Souza. Obrigado.
Passando para a terceira parte dos trabalhos, gostaria de pedir um minuto de silêncio para Odete Bahia Gontijo, Júnior Máximo, Lázara Francisca Rezende, Mauri Antônio Franklin, Claudionor Sinfrono José Rodrigues, Avelar Gonçalves da Silva, André Alves de Lima, Nair Maria de Oliveira, pedido Roger Viegas, Ângelo, goleiro do Guarani, pedido Edson Souza, Maria do Zué, pedido Josafá, Alcides Franco da Silva, pedido Israel da Farmácia, Genésio Cristóvão da Fonseca, pedido vereador Hilton de Aguiar.
Gostaria também, nessa tarde, de nomear comissão especial para avaliar o veto. Comissão especial nomeada para emitir parecer do veto ao projeto de lei número EM006/2021, a proposição de lei complementar que cria o Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal e dá outras providências. Fica nomeados os vereadores Hilton de Aguiar, Diego Espino e Flávio Marra. Comissão número especial número CM008, para avaliar, emitir um parecer do veto, EM004/2021, ao ofício 106/2021, à proposição de lei 060/2021, que dispõe sobre descaracterização e novo zoneamento dos imóveis localizados na rua João Carneiro, na quadra 60, na zona 34, distrito de Santo Antônio dos Campos. Fica nomeados os vereadores Israel da Farmácia, José Brás e Wesley Jarbas. Comissão Especial número CM009. Comissão Especial nomeada para emitir o parecer ao veto parcial em número EM05/2021. O ofício 111/2021 com a proposição de lei número 056/2021, que dispõe sobre a colocação de numeração em imóveis no local visível e dá outras providências. Vereadores Caboja, Flávio Marra e Edson Souza. Em nome de Deus, declaro encerrada a 44ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, vereador.
Senhor presidente, com a devida vênia, eu gostaria de pedir para tirar meu nome retirado, enquanto eu tiver na liderança do governo, um veto que é do executivo para trazer mais transparência à questão administrativa, enquanto eu tiver na liderança do governo. Eu não gostaria de participar, salvo entendimento, Vossa Excelência, de numa comissão para analisar veto do Executivo, buscando com esse princípio ético a transparência total por parte desse vereador.
Obrigado, vereador Edson Souza. Fica acatado e substituído pelo vereador Eduardo Azevedo. Encerrada na 44ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Divinópolis.